Bom, bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente nos Bitcoinheiros. Agora a gente tá num momento aí do canal, estamos selecionando convidados especiais aí com temas que interessam a gente, né? Coisas, pontos de vista diferentes que interessam para a gente colocar
Iluminadores.
aqui. Como?
Temas que iluminam as pessoas.
Temas que iluminam,
E não
gostei.
apenas lives sem sentido, sem pauta.
Estamos tentando ver algumas coisas aí mais a fundo. E aí o teu nome, o teu trabalho apareceu aí para gente para bater esse papo. Então, assim, para começar, Zaguri, eu acho que você já foi no tanto no Leta, né, no Explica Bitcoin, quanto no João Grilo. Então, acho que não faz sentido você contar de novo a tua história. Já contou a história. Para quem tiver interesse, vale a pena escutar a conversa que o Zaguri fez tanto com o João Grilo quanto com o Leta. Mas eu acho que pode ser interessante, como uma forma de você se apresentar e as pessoas entenderem um pouco mais do teu perfil, antes da gente cair no assunto
Nakamoto Portfólio.
do
Do
Nakamoto
portfólio.
Portfólio. Portfólio fugiu da minha cabeça. Do Nakamoto Portfólio. Tem um tweet que você fez em 2009, criticando um pouco ou alertando sobre os riscos que as pessoas não estavam vendo a respeito da BlockFi, investimento com juros ali, colocar em BTC e receber juros, dividendos sobre esses BTCs. E por que eu acho interessante? Pouca gente criticou a BlockFi ou alertou para esse tipo de problema naquela época, né? E anos depois a gente viu os problemas da BlockFi emergirem. Então acho que a partir desse ponto de vista crítico e diferente da maioria, para você contar um pouco o que que você estava falando da BlockFi, o que que você via de errado. Dá para conhecer um pouco da onde você vem e o que que você traz aí pro mundo bitcoinheiro. O que faz sentido o que eu estou falando?
Todo sentido. Ótimo. Antes de mais nada, prazer estar aqui com vocês. Já escutei inúmeras horas de podcast de vocês, YouTube, então é um prazer estar aqui compartilhando. Sim, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, né? E como você falou, eu conto a história toda lá nos outros podcasts, para as pessoas podem ouvir, mas vocês desenterraram esse tweet aí. Realmente, eu fui um dos primeiros a começar a criticar o BlockFi. Inclusive, depois eu conto a história, mas o fato de eu estar na Swan hoje começou aí. Eu já trocava ideia com o Corey nessa época, a gente já se conhecia dessa época. E assim, para mim era muito claro desde o início, quando eu vi o BlockFi nascer, né? E eu vi os juros que eles estavam pagando, no final das contas, pô, mas espera aí, deixa eu entender da onde que tá saindo isso, né? Porque a gente sabe muito bem que no código do Bitcoin não tem juros, né? Tem pagamento dos mineradores, é a única coisa que sai dali, não tem juros para HODLer, né?
Bom
Então,
demais para ser verdade, né?
exatamente, né?
Infelizmente.
Bom demais para ser verdade, às vezes pode até ser que os caras acharam alguma coisa nova, mas assim, sendo cético como eu sou e já conhecendo um pouquinho do mercado financeiro, na minha cabeça eu já sabia, sim, mais ou menos que o que eles estavam fazendo era alguma estratégia de trading, na verdade, para poder captar valor de mercado. Sem entrar muito no detalhe, eu comecei a mergulhar um pouquinho mais no detalhe. Aí alguém me contou na época, falou: não, eles estão fazendo uma arbitragem com o GBTC, né? O GBTC, para quem não sabe, é um trust nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não tem ETF de Bitcoin, né? Não foi aprovado até hoje. Isso é toda uma história separada que a gente pode falar também, mas não vem ao caso. O que tem e o que existiu muito há um tempo foi um trust que a Grayscale criou, e esse trust, no início, ele funcionava muito como um ETF. Você ia lá, você podia contribuir com Bitcoin, você podia tirar Bitcoin do trust. Então, tinha um mecanismo de troca de entrada e de saída. Com o passar do tempo, a SEC notificou o Grayscale de que eles não poderiam mais fazer esse exchange, né, entre Bitcoin e shares do GBTC. E o que aconteceu é que, a partir daí, o produto começou a tradear na época, com prêmio. Por quê, né? Porque quem compra o GBTC nos Estados Unidos, É um investidor que tem uma conta numa corretora, tipo uma XP da vida, né? Então o cara precisa, ele não quer comprar o Bitcoin, ele não quer ter custódia própria, né? De novo, isso é outra discussão, um negócio que a gente tenta muito na Suana educar, mas a realidade é que a gente sabe que tem muita gente que preza a conveniência, né? Por bem ou por mal, muito mais por mal.
Sabe dizer uma
Não sei.
porcentagem baseada nos clientes da Swan? Quantos querem fazer autocustódia e quantos querem
A gente é
delegar isso?
fora da curva, né? Eu diria que assim, no, os nossos clientes, eu tinha esse número. Eu vou falar por alto, porque eu não sei ele exatamente. Mas 65% a 70% dos nossos clientes fazem custódia própria em algum momento, né? Lembra só que a gente tem clientes institucionais, por exemplo, que são clientes que não querem fazer custódia própria, né? Que não podem fazer custódia própria. Então, sim, isso pesa um pouquinho do outro lado.
É, o varejão da Swan é focado em saque para custódia própria. Inclusive é um dos diferenciais, né? Estímulo constante
Exato.
de saque.
Então, como eu estava falando, né, o problema da GBTC, do GBTC passou a ser esse, que era ele tinha um mecanismo de entrada e saída e parou de ter esse mecanismo de entrada e saída, né? Como a gente estava falando da Swan, né, na Swan, a empresa já nasceu muito com essa ideia de acúmulo de Bitcoin aos poucos, né? Assim, não sei se vocês conhecem a história da empresa, mas lá atrás, o Corey começou com o negócio chamava Give Bitcoins, né? Que a ideia era o seguinte: você queria dar Bitcoin para alguém, a pessoa recebia o Bitcoin e aí recebia um pouquinho cada mês, né? Um pouquinho cada semana. E aí, cada pouquinho vinha com um texto educativo, né? Então, explicava no início o que estava recebendo, como é que funcionava o blockchain, e o caminho disso tudo era, no final, a pessoa ter custódia própria, né? A pessoa foi recebendo os pouquinhos, só você quer mandar lá para um amigo seu que você quer dar a pílula laranja para ele, era uma maneira de você fazer isso. Aí, curiosamente, o que o Corey começou a ver é que as pessoas estavam dando Bitcoin para elas mesmas. Por quê? Para poder stack sets, né? Então o cara tava lá, pô, isso é uma maneira que ele viu de poder estar comprando toda semana, todo mês, o Bitcoin. E a Swan nasceu daí. Então, assim, o gênesis da companhia, ele já é muito ligado na ideia de, primeiro, comprar aos pouquinhos, né? A gente tem muita ferramenta de DCA, tem até análise de DCA que eu fiz há pouco tempo, mas, enfim, voltando agora pro outro assunto. Então, o GBTC, como eu estava falando, passou a ter um prêmio. Por quê? Porque a pessoa que queria comprar lá na corretora, ele via, pô, não consigo, não quero tirar o dinheiro daqui. Às vezes nem pode, né? Se ele tem uma conta de aposentadoria nos Estados Unidos, na época ele nem podia tirar para comprar Bitcoin. Então, era o único instrumento que ele tinha para poder comprar Bitcoin. Então, o prêmio passou a 5%, 10%, 15%. Teve momentos que o prêmio chegou a ser 100%. Quer dizer, o GBTC tradeava um prêmio de 100% do Bitcoin. Resumindo muito, né? No final das contas, o que que o BlockFi
Louco.
fazia? BlockFi comprava o Bitcoin, né? Contribuía para dentro do GBTC, porque você não podia resgatar, mas você ainda podia contribuir. Então, você podia contribuir. Aí você tem uma regra nos Estados Unidos, chama 144A, que você tem um período de trava. Então ele contribuía, ele ficava travado por 6 meses, que não podia fazer nada, e 6 meses depois ele ia lá e vendia o prêmio as shares do GBTC. Então esses 100%, não era 100%, né? Porque eles estavam fazendo isso, já era menos, já era por volta de 20, 30%. Então esses 30% eles embolsavam e pagavam parte como juros para o cliente. Então, o cliente ia lá, depositava Bitcoin, ele pegava o Bitcoin do cliente, depositava no GBTC, esperava passar o período de trava, pegava as ações do vendia as ações de BTC e comprava o Bitcoin de volta do cliente. Então, tem vários problemas aí, né? O primeiro é a falta de liquidez, né? Nesses 6 meses que eles não têm, né? O segundo é que o prêmio pode, em 6 meses, o prêmio pode acontecer muita coisa com o prêmio. E aconteceu, né? O prêmio virou desconto. Hoje o GBTC trade com 40 e poucos por cento de desconto do Bitcoin, né? Que aí também é uma outra discussão toda. E nesse processo, cara, isso foi um processo duro. Assim, na época, quando eu comecei a
Loucura,
criticar eles.
loucura, loucura.
ninguém criticava eles. Todo mundo achava que assim, não, pô, mas peraí, vai ter que ter juros. Como o mercado de Bitcoin vai ter que ter juros em algum momento. E eu falava, não, vai ter que ter, mas não dessa maneira. Dessa maneira, eles vão acabar quebrando a cara. Até o presidente da companhia chegou a comentar lá no meu thread, né? Assim, se engraçou um dia, falou assim: ah, como é que você está indo? Tem tempo que você não comenta nada, né? E aí, passou um tempo depois, eu respondi para ele: eu estou bem, como é que você está? Me fala aí como é que está
Ele
tudo
tá
aí.
bem sumido, né?
Está bem, lógico, né? O Peter McCormack, na época também, que tinha patrocínio lá do BlockFi, eu, pô, quebrei um pau com ele na época também, falando, pô, isso aí você não tem ideia do que você está falando. Mas, assim, o meu perfil no Twitter, até pouco tempo, eu nunca tinha disclosed para ninguém, que assim, eu tinha experiência no mercado financeiro, que, pô, eu tradei derivativo para cima e para baixo, que eu, sabe, assim, eu tinha uma experiência, estava falando isso do nada, mas eu não falava nada. E eu acho que isso é uma das belezas do Twitter, inclusive, tá? A gente nunca sabe, é tudo julgado no terreno das ideias, né? A gente nunca sabe se a gente está falando com uma pessoa hoje que tem 18 anos, que está com uma ideia muito boa, e como tem que ser, ou se é um cara que tem muita experiência que está falando uma baboseira que não tem mais tamanho, né? Então eu nunca tinha disclose, mas eu mandava as mensagens para eles falando, cara, tá aqui os riscos, ó, lê lá depois do thread, tá lá, todos os riscos, falei tudo que poderia acontecer. E passou realmente isso tudo. Mas aí é engraçado que foi nesse período que eu comecei a conversar com o Corey. Que aí, como a BlockFi, cara, aí nasceram outras e a gente falava muito, né, sobre tudo que todo mundo estava fazendo.
Desculpa, Zaguri, mas
Fala.
por que que você acha que ninguém estava vendo essa história? Ninguém estava enxergando o que você estava enxergando? Por que tanta
Por
gente
algum dos motivos.
estava vislumbrada aí com essa história? O que que
Eu acho que tem um
faltou?
pouco disso, né? As pessoas estão tão acostumadas com o mundo fiat, né? De que você deixa lá teu dinheiro na XP, a XP tem que te pagar juros, né? Então, isso é natural para a pessoa que não conhece nada, para ela é quase que natural de que isso aconteça. Só que isso só acontece porque você tem reserva fracionada, né? Se não tivesse, não aconteceria. Ou você está dando um empréstimo para a companhia. Eu falo lá no thread, falo, no final das contas, se você quer realmente julgar os juros que seria justo nesse negócio, você tem que olhar o risco de crédito da BlockFi, porque você está dando um empréstimo para a BlockFi. Eu escrevi lá na época, não me lembro o número, mas eu falei, na minha cabeça, para eu estar correndo risco de BlockFi. E eu comecei duas startups aqui no Brasil, e eu sabia, eu falei, ó, como uma startup tomar o risco de crédito deles, tem que me pagar 50, 60% ao ano para começar a pensar, não é 8% que era que eles pagavam no início, né? E aí os 8% veio caindo, né? O pior é isso, pagavam 8% no início, que já não era suficiente, e veio caindo. Por coincidência também, os 40, 50%, depois eu fui fazer a conta, né? Foi exatamente o break-even, assim, para o período que eles quebraram, você teria pego o dinheiro quase todo de volta. Mas isso foi sorte mais que qualquer outra coisa, não foi nenhum cálculo assim muito misterioso, não. Eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que as pessoas estão acostumadas com isso. Segundo que. Cara, você está ali, você está recebendo teus juros no dia a dia, né? A gente é terrível em prever descontinuidade, né? Então a gente acha que sempre o dia de amanhã vai ser igual ao dia de ontem, né? E não é. Tem um dia que tudo muda, que, pô, tua vida vira de cabeça para baixo. Isso é um negócio, cara. Tava andando ali na beira do precipício, ele falou, pô, não caí ainda, vou continuar andando aqui, né? Aí andou mais um pouquinho, uma hora o precipício cede e cai, né? Só que quando você está recebendo ali os juros pingadinho, eu cansei de ver gente falar lá no. Vale a pena olhar, depois eu até vou puxar de novo. Mas tinha gente falando, pô, já tô com eles há um ano, nunca teve problema, pô, não vai ter problema agora. Então tinha muito disso também na época. E em cima disso tudo, eles tiveram uma estratégia de marketing muito agressiva, né? Então eles pagaram um monte de influenciador, Peter McCormack, não me lembro, mas tinha assim. Dan Held é outro, que me bloqueou, não fala mais comigo. Pô, se eu ver ele na conferência, eu vou lá chamar a atenção dele, porque esse é um estúpido, cara. Ele falou: não, pô, você não sabe o que você está falando, você está trolando. Eu não falei nada, eu falei, cara, tá aqui, ó, os riscos, debate nos riscos que eu tô colocando, né? Mas
Você viu
ele
que hoje ele
bateu.
tá tudo em cima dos Ordinals, né? Hoje a vida dele é Ordinal.
Cara, é shitcoinheiro que vai pular de uma mania para outra e vai tentar capitalizar de alguma maneira, né? É isso que esses caras fazem. E a BlockFi identificou quem eram esses caras, né? E foi lá e jogou grana nos caras. Então os caras começaram a promover o negócio deles, né? O Peter McCormick chamou o presidente lá da BlockFi para o podcast dele. Sim, as perguntas difíceis ele não fez nenhuma. Por quê? Porque é difícil, né? Pô, tá batendo o teu bolso ali, é difícil você querer realmente contestar, né? E aí eu acho que tinha muito disso também. Para a pessoa que não tem muito conhecimento técnico, ela vai ouvir um podcast do Peter McCormick, pô, vai ver que as pessoas estão comentando que estão recebendo juros, e o cara olha o Bitcoin dele parado no hardware wallet dele. Pensa, pô, por que esse dinheiro está parado aqui, né? Essa é a mentalidade, né? Por que ele está parado aqui? Vou botar ele lá na BlockFi, vou deixar depositado, pô, está custodiado e eu vou receber os juros. Então, acho que é uma combinação desses fatores que levou esse problema a ser do tamanho que ele foi, né?
Perfeito. Zaguri, antes de encerrar essa história, você disse que as pessoas. Você comentou assim, né? As pessoas falam que tem que ter juros no Bitcoin. Não é que eu não acho que não tenha que ter juros no Bitcoin, vai ter juros no Bitcoin, mas não dessa forma. Qual seria a forma? O que que você
Eu acho que
vislumbra?
assim, pensa como que. Por que que nasceu os juros, né? Vamos pensar, vamos. First principles, né? Por que que os juros nasceram, né? Porque, pô, eu tenho capital que eu trabalhei, eu reservei, o capital está parado
Dinheiro
aqui,
parado.
é dinheiro parado. Vamos pensar lá atrás, eu tinha ouro, né? Pô, juntei lá 10 moedinhas de ouro para o meu trabalho suado. Aí, cara, tem um cara na esquina que está querendo fazer um projeto que eu achei legal. Acho que, pô, esse projeto vai ser bom, vai ter algum tipo de retorno. Eu vou emprestar o ouro para ele, mas eu estou correndo risco, né? Eu sei que, pô, o cara pode não me pagar no final das contas. Então, assim, os juros nasce dessa interação natural entre as pessoas. Isso vai acontecer com o Bitcoin eventualmente. Por que que não acontece tanto hoje? Eu acho que ainda está cedo para acontecer, porque o custo de oportunidade de você emprestar para alguém, por melhor que a qualidade de crédito da pessoa seja, ela não é grande o suficiente para cobrir o teu custo de oportunidade de estar no próprio ativo, né? O ativo foi monetizado, e depois a gente pode falar disso, uma fração do que ele pode ser monetizado, né? Ainda é um risco absurdamente assimétrico você pegar e emprestar teu Bitcoin para uma pessoa, porque a pessoa não te pagar, você vai perder 100% do valor, né? E, de novo, pode ser o melhor risco de crédito do mundo. É muito difícil de bater o potencial que o Bitcoin tem. Vai chegar de novo, vamos chegar num período que essa monetização já aconteceu. Eu não vou olhar. Eu olho o meu Bitcoin e falo assim, pô, esse negócio aqui vai multiplicar por 10. Qual tipo de investimento que tem hoje aí fora que vai me dar esse? Nenhum. Então, por que que eu vou tirar isso daqui e vou botar lá? Não existe esse investimento, né? De novo, eventualmente isso vai mudar, mas a gente está muito longe desse mundo acontecer. Até lá, eu vou pegar Fiat,
Vezes
vou
10 é
pegar
muito
outros
bearish, né?
ativos.
Vamos combinar.
Oi?
Vezes 10 é muito bearish, vamos combinar, né?
Um passo de
Mas
cada
tudo
vez,
bem,
né?
eu gosto
Mas
dessa.
é bearish mesmo.
Eu gosto. Quando você fala muito longe, você está falando de quanto tempo? A gente
É um
está falando de
processo.
hiperbitcoinização, né? Quando você fala de muito longe.
Eu já posso entrar um pouquinho no que eu acho que faz sentido fazer essa ponte, numa das teorias do portfólio de Nakamoto, né?
Não, então desculpa, antes de você falar, desculpa te interromper, mas acho bom explicar o que é o portfólio Nakamoto, o que te motivou a fazer esse portfólio, trabalhar em cima dessa ideia e quem é o público, para quem é o público que serve esse trabalho que você está fazendo, ou para quem que você pensou quando você desenhou isso.
Então, cara, desde que eu entrei na Sono não tem muito tempo, não, tá? Eu comecei a trabalhar lá com o Corey. No final do ano passado, a gente começou a trocar uma ideia, e início desse ano foi quando realmente o negócio decolou. E eu fiquei meio assim, quando eu entrei lá, nenhum de nós dois a gente sabia muito bem o que eu ia fazer. Pô, vai ter coisa para fazer, né? Porque a Swan é pequena, tem a gente acabou de passar 100 pessoas e a empresa está fazendo muita coisa, né? E é uma empresa que cresceu muito pelo lado de mídia, né? A gente tem muito conteúdo educacional, pô, tem muita gente fazendo podcast, mas o lado de produto, o lado de captação, o lado de crescer a empresa como produto, né? Uma marca, a gente não fez. A gente tem uma distribuição excepcional. Mas a gente não tem um produto, né? O cliente vai lá e compra Bitcoin. E que é um produto que a gente sabe que eventualmente vai existir, mas vai é um produto de taxa zero, né? A gente quer jogar essa taxa para zero ao longo do tempo, porque o custo marginal para a gente fazer esse trabalho vai ser zero. Já é praticamente zero e vai ser mais ainda ao longo do tempo, né? Então a gente começou a pensar outras coisas que a gente ia fazer. Uma das áreas. E uma área que eu trabalhei muito próximo nos Estados Unidos, quando eu morei lá, era de Financial Advisors nos Estados Unidos, que é um mundo gigantesco, né? Que são os Financial Advisors? É mais ou menos como os agentes autônomos da XP aqui no Brasil, né? É o cara que tem lá uma carteira, faz alocação para algumas famílias, e isso aí tem desde do varejão até o financial advisor que cobre as grandes famílias americanas, né? Então você tem muito dinheiro por trás desse mercado, um mercado realmente gigantesco. E é um mercado que está aos pouquinhos a gente começa a ver mais e mais Bitcoiners como financial advisors e também clientes indo para os financial advisors deles e falando, olha, eu quero ter uma alocação de Bitcoin, como é que faz? É um mercado que a gente começou a explorar nessa decisão de explorar esse mercado e falou, beleza, a gente vai fazer isso. Então a gente tem que montar as ferramentas próprias para poder estar servindo esse mercado da maneira correta. A gente precisa ter uma plataforma de research, a gente precisa ter bancos de dados de análise, a gente precisa fazer alocação de portfólio, a gente precisa começar a pensar nisso tudo, né? E por coincidência, assim, uma das coisas que eu fiz antes, eu sempre meio que trabalhei com Bitcoin separado do que eu fazia no resto da minha vida profissional, né? E uma das coisas que eu fiz foi um softwarezinho que é open source, que era exatamente um software para poder fazer tracking, chama Warden, para fazer tracking de portfólio. Então eu peguei esse software e falei, cara, vou pegar isso, vou adaptar para a gente usar aqui. Aí nesse processo que eu comecei a fazer, eu falei, pô, vou fazer isso melhor. Vamos transformar isso numa plataforma de research. Vamos fazer código aberto, porque pô, o código já é aberto de qualquer maneira, assim, quem quiser tem lá o código, né? Então vamos continuar nesse caminho, que é super em linha, acho que com o ethos do Bitcoin, né? E vamos montar uma plataforma de research diferente, né? E assim, uma das coisas que sempre me incomodou, tem algumas coisas que sempre me incomodaram muito com o research tradicional. Primeiro é que tudo é fechado, né? É exatamente o oposto disso. Então o cara vai falar lá, pô, tem aqui um price target para. Sei lá, para Petrobras, eu acho que Petrobras vai subir 50% daqui, mas ele não te mostra o modelo dele, né? Ele vai te mostrar as premissas, talvez. Mas você não está lá, não consegue baixar o modelo dele para você ver exatamente o que ele está fazendo. E quando você baixa, você descobre que o modelo ele é super sensível a várias variáveis, né? Assim, você muda uma coisinha um pouquinho para um lado ou para o outro, o modelo vai te dar uma resposta totalmente diferente. Então ele é muito sujeito à manipulação. E isso é perigoso, por quê? Porque existe, por bem ou por mal, existe conflito entre a área de research e o resto dos bancos, né? A gente sabe, assim, os escândalos que existem aí de, pô, o banco cobria, olha a Enron, né? O banco cobria a Enron, o analista, pô, não podia falar mal da Enron, só podia dar buy, mesmo quando a empresa estava quebrando, né? Assim, já sabia que ia quebrar, mas estava lá dando buy rating rating de compra para a empresa, né? E também, assim, era uma outra coisa e ainda isso ainda me incomoda muito. Eu falei, pô, se a gente vai montar a plataforma de research, vamos fazer um negócio diferente aqui. Primeiro, tudo que a gente colocar de modelo é aberto, a plataforma é aberta, o código é aberto, e além disso, não basta só falar que o código é aberto, né? Porque eu sei, por bem ou por mal, é uma fração pequena das pessoas que sabem ler o código, né? Não adianta eu colocar o código lá e falar, pô, tá aqui o código, e a pessoa não sabe o que fazer com o código, né? Então a gente cria com cada um desses pontos de research que a gente está fazendo, a gente está criando aplicativos. E que você pode ir lá e mudar as premissas. Se acha que as premissas que a gente colocou estão erradas, não tem problema nenhum. Entra lá e coloca as suas e vê no que dá, entendeu? Que é bem diferente também até do que acontece no próprio Bitcoin, né? Você olha para o modelo do stock to flow. também, assim, tem alguns problemas com ele, mas um dos que eu não gosto é exatamente isso, que você olha lá a regressão que foi feita, tal, 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 mas, pô, por que que foi esse período? Por que que foi dessa maneira? Por que que essa variável? Eu quero mudar, entendeu? Você vai lá e você pode até mudar, mas, de novo, não é fácil, não é um negócio que é totalmente fácil. Então, o nosso research nasceu com essa cara, esse foi o primeiro ponto, a gente falou, pô, tá,
Não,
esse...
só queria comentar em cima disso que você está
Fala.
falando, porque eu te escuto e sinto que às vezes você dá como. Você comenta como óbvio algo que para você é natural, porque você viveu nesse mundo, né, e viveu o backstage disso, mas é algo que pouquíssima gente pensa a respeito, né? Você fazer esse tipo de trabalho de research com código aberto e deixando claro quais são as premissas. É algo que é uma quebra de paradigma grande. Pouquíssima gente, mesmo com você até eu te escutando, eu falo assim, claro, é óbvio, mas não sei se eu tinha parado para pensar nisso dessa forma.
É um pouco, isso tem um paralelo até com o que a gente falou da BlockFi, né? Eu acho que as pessoas se apoiam muito na autoridade. Então, aí fala, não, pô, mas o cara é um expert, né? O cara só lê balanço, pô, da Petrobras todo dia. Ele sabe muito mais do que eu
O
sei,
pessoal
né?
esquece dos first principles quando vai analisar algum assunto desse tipo.
Totalmente. Isso está totalmente baseado no problema também que a gente tem do mundo Fiat, né? Sim, o médico não tinha que estar lendo balanço na Petrobras, não tinha que estar ouvindo analista para ter que investir em Petrobras, né? Ele só faz isso porque, pô, o dinheiro está quebrado, ele tem que correr atrás de uma maneira de não perder dinheiro com a inflação ao longo do tempo, né? E isso leva a esse tipo de problema. O cara vai lá e vai baixar lá o report do analista e vai falar, pô, não, mas pô, esse cara aqui, ele só faz isso. Eu sou médico, estou lá atendendo o meu paciente, eu vou me basear no que ele está falando, né?
Confiar nele.
Exatamente. Tem um estudo super interessante, tem dois estudos super interessantes. Um foi o Wall Street Journal, eu confundo os dois, mas um foi o Wall Street Journal, o outro foi o New York Times que fizeram. Isso, eles pegaram os analistas, fizeram isso durante um tempo. Então, a cada 6 meses eles iam lá, pegavam as previsões dos analistas nos Estados Unidos das ações, né? E falavam, não, esse cara aqui acha que tá. Pegava uma média, né? Fazia uma. Então vamos ver quanto que os analistas deram. Os analistas deram nos últimos 6 meses 10%. Só que aí, em paralelo, o New York Times tinha um experimento que ele pegava um macaco para tirar as
Macaco.
ações de dentro da caixa, né? Então pegava lá, pegava 10 ações dentro da caixa e o macaco sempre batia os analistas, tá? E o outro era um jogo de dardo, que eles botavam no painel de dardo as ações todas, eles jogavam um dardo para ver onde pegava. E o dardo também batia os analistas, né? E isso não é surpreendente. Depois tem o Twitter thread lá que eu coloquei sobre um pouquinho sobre isso. Você pega os analistas falando de Silicon Valley Bank, não tem muito tempo. Agora, o pessoal fala, ah, isso é um problema dos anos 90, foi resolvido, foi nada. Olha agora, Silicon Valley Bank. Você olha o que os analistas estavam dando de rating. Uma semana antes, 2 semanas antes. E aí, quando o problema realmente ficou evidente, a empresa. Aí você vê, ó, vem caindo a previsão. O maior analista, primeiro, o maior analista está aqui e o pior está aqui, né? Super próximo. E aí você vê que a empresa os dois vão caindo também. Quer dizer, isso não tem valor nenhum. É melhor olha o gráfico no, na sua tela, que vai ter mais valor do que você seguir o analista, né? No final das contas. Então, assim, tem muito problema nesse universo de research. Eu acho que sim, o que a gente está fazendo é diferente, mas de novo, é o básico, né? Eu acho que deveria ser assim desde o início, né?
Perfeito. Desculpa, eu te interrompi fazendo esse comentário e você acha que você ia entrar no Nakamoto Portfólio, você ia começar a comentar sobre ele.
Isso. Então, aí dentro dessas premissas de research, eu vou até começar, vou compartilhar a tela aqui, que eu acho que é mais legal eu
Perfeito,
mostrar.
show. Ótimo.
Mostrar ao vivo do que a gente
Ficar imaginando, né?
já
Melhor
imaginou. Exatamente.
observar.
Então, o primeiro
Para quem
resultado
quiser
desse.
acessar, quem estiver escutando e quiser acessar e acompanhar junto, tá aí, né? nakamotoportfolio.com.
.com, exato. É até engraçado, a gente não estava pronto para lançar isso. Eu fiz o código desse site todo em, assim, uma semana e meio. Então. Tem um monte de bug, tem um monte de problema, mas eu preferi lançar de novo com essa ideia. Eu falei, cara, eu vou botar lá, E o pessoal está achando bug, aí a gente vai consertando, vai ajustando, e eu acho que é melhor do que a gente segurar e demorar para lançar. Acho que a gente vai desenvolver muito mais rápido fazendo assim do que segurando o código e demorando para lançar. Então ele foi lançado, aí a gente lançou, aí eu apresentei para três ou quatro clientes na Sony que adoraram o negócio, porque os caras ficaram vislumbrados. Aí o pessoal da Sony, o pessoal de vendas que também fazem os spaces lá, na semana que não, pô, você tem que vir no Spaces falar sobre isso, vamos lá. E o Spaces da Swan é todo dia, né? Mas, pô, tem 1.000 pessoas que entram lá todo dia. Então, pô, no primeiro dia que eu fui apresentar, eu falei, não, vamos fazer um experimento aqui, vamos todo mundo tentar fazer junto. Aí eu mandei o pessoal entrar no site. O site, pô, caiu na minha hora. Então, mas agora tá mais robusto, tá mais bem estruturado. Mas voltando aqui para a história, o Nakamoto Portfólio, ele é o primeiro pilar que nasce dessa nossa estrutura de research. Da onde que ele vem? Cara, ele vem muito disso que eu acabei de falar. A gente tem muita conversa com cliente, com investidor, sobre aonde colocar o Bitcoin no portfólio. Né? A primeira pergunta você fala, não, mas peraí, isso encaixa onde no meu portfólio? E a segunda pergunta é, quanto que eu aloco de Bitcoin? Né? Quanto que eu preciso ter de Bitcoin para me aposentar? Pô, quanto que eu consigo colocar de Bitcoin no meu portfólio para não ser algo muito arriscado? Me ajuda a pensar
100%.
sobre isso, né? Para não ser num vácuo. E nunca é no vácuo, né? A gente sabe que a arte de você HODL é uma arte que não é fácil, né? Quem já passou por alguns ciclos, sabe que você vai experimentar um período que, pô, vai cair 70, 80% da onde você estava e você tem que ter estômago para segurar. Se o cara tem 100% do portfólio dele, vai ser difícil ele segurar, né? A não ser que ele, pô, esteja totalmente. Já tomou
Louco.
as 10 pílulas laranjas, né? Já está do outro lado, que acontece também. A gente tem muito investidor assim, mas não é a realidade, né, da grande maioria. Top, você ia falar alguma coisa?
Não, só dei risada mesmo.
E a gente esquece, você ficar no Twitter, né? Você ouve muito só um espectro do pessoal que já está do outro lado, né? Que é o cara que fala assim, não, pô, mas por que que eu vou ter alguma coisa que não é Bitcoin? Eu quero ter 100% Bitcoin. E eu concordo, cara, tem que ter 100% Bitcoin no portfólio mesmo. Agora, a grande maioria da população não está nem pensando em ter 1%, né? Você começar a discutir, pô, não, pega aqui, ó, você vai ter. Vou te dar um air gap computer aqui, pô, você vai botar, vai pegar um SD, vai passar, acabou, o cara não quer nem mais ouvir falar de Bitcoin, né? Então, tem que começar muito antes disso. Eu tive uma reunião com o Guilherme, que é outro brasileiro, é curioso, assim, a Swan tem dois brasileiros no comitê executivo, por coincidência total, assim. O Guilherme é o cara que veio da Bridgewater também, assim, tem uma mega experiência. E ele mora na Califórnia, ele estava aqui no Brasil, né? Eu falei, pô, vamos tentar organizar aí um evento com pessoal mais pesado aqui no Brasil. A gente conseguiu, sentamos na mesa, pô, com gente assim de bilhão para cima, que tem muita grana, né? E a ideia era exatamente ter uma porta aberta para eles perguntarem o que eles querem de Bitcoin. Cara, eu vou te falar, eu me surpreendi assim quão básica as perguntas eram. O pessoal não tem ideia, quer dizer. Eles achavam, lógico, que eles sabiam muito mais do que achavam, mas ainda estavam naquilo de, pô, eu acho que blockchain vai dar certo, mas esse negócio de Bitcoin eu não sei muito bem como é que vai ser. Isso aí só contrabandista que usa Bitcoin. Esse tipo de coisa, né? Não, não tinha ideia de que, pô, só pode ter 21 milhões de Bitcoin. Quer dizer, a gente ainda tem muito trabalho para fazer de educação. No mundo, né? Fala.
Tá muito cedo, né? Essa é a realidade.
Extremamente cedo.
Quantas
E
pessoas tinham
aí?
nessa reunião?
Oito pessoas. Seis dessas já compraram Bitcoin, tá? Das oito. Por que pessoas?
Você pode dizer quanto que eles estão pensando em alocar?
Há muito cedo ainda
Muito
para
cedo.
falar alguma coisa.
Tá.
Acho que sim. Bom, e vai ter de tudo aí. Vai ter do cara que vai comprar e, pô, no primeiro, eu tenho certeza, primeiro deslize que Bitcoin tiver, cair 10, 15%, vai vender. E tem gente que vai acumular mais, né? Mas está muito cedo para falar isso. Só das pessoas acho que terem. O primeiro passo é esse, né? Você tem que comprar, você tem que começar a experimentar um pouquinho, aí o Bitcoin vai subir um pouco, de repente se interessa um pouco mais, aí vai ter que. Porque tem que estudar, não tem jeito, cara. Isso aqui vai recompensar Aqueles que fazem o trabalho, né? É a natureza do negócio, é proof of work. Se você não estudar, vai ser difícil de você ter o estômago para segurar durante, de novo, os períodos de volatilidade. Você pode até comprar, porque, pô, primeira vez que eu comprei Bitcoin, eu comprei com a cabeça totalmente de trader, assim. Pô, eu era trader, eu falei, pô, Bitcoin caiu bastante, eu vou comprar, né? Comprei com a cabeça de trader. Vendi super cedo também, dessa primeira vez, assim. Achei que. Eu me lembro, mas sei lá, subiu 50%, eu falei, achei que era, pô, o trader mais genial da história. De lá para cá, acho que multiplicou 100 vezes de onde estava. Foi o trade mais caro que eu já fiz, sem dúvida nenhuma, né? Vendi Bitcoin para comprar, para dar de entrada em apartamento, assim, coisas que, se você realmente não entende, né, o que você está. Você vai fazer, você é afadado a fazer, né? Não tem jeito. Mas você precisa dar esse primeiro passo, você precisa entender, e aí, pô, sobe um pouquinho mais. Você fala, não, peraí, tem que entender um pouquinho melhor. Tem um evento novo, você tenta entender um pouquinho mais, e demora. Não é, é um negócio que ele engloba muitas áreas de conhecimento, né? Então você precisa saber teoria dos jogos um pouco, você precisa saber filosofia um pouco, você precisa saber ciências de computação, bastante coisa, você precisa saber matemática e probabilidade, bastante coisa, criptografia. Então, assim, tem muita área que você precisa entender, pelo menos um pouco, assim, alguma coisa razoável, para você poder entender o todo, né? Senão você vai olhar de uma ótica só. E a gente vê muito isso, as pessoas que vêm de uma ótica só, né? É o economista que vai olhar só da ótica da economia, né? Ele fala assim: não, pô, isso aqui vou comprar ouro, não vou comprar Bitcoin. Por que eu vou comprar Bitcoin? Ele não entende a tecnologia, que a tecnologia é bem melhor, que pô, você consegue transportar no espaço e no tempo muito melhor do que você consegue o ouro, né? Então, até ele chegar nesse ponto, ele tem que entrar numa área que não é a área de conhecimento dele, não é a área que ele está confortável em entrar, né? E em grandes parte das vezes, para ele entrar nessa área, ele tem que contradizer coisas que ele conhecia da área dele, né? Que é pior ainda. Então, sim, de novo, eu acho que é importante a gente colocar isso em
Não, não só
perspectiva.
isso. E tecnologia, hackeio, pirataria. Cada ano que passa tem uma nova, então vai substituir. Você vê um mercado gigante de shitcoin, você fala, pô, tá ali, tá cheio.
Distribuir.
Daqui a pouco vai aparecer o Facebook, depois vai aparecer o, né, os caras fazem essas comparações com empresas de tecnologia. Até realmente é verdade. Até alguém entender, pegar, começar a colocar no portfólio, demora esse processo aí.
E Dob, esse exemplo assim, esse é o cara que normalmente tem a tecnologia como background dele. Minha última empresa que eu montei aqui no Brasil era uma empresa, uma fintech, empresa de. Virou OpenCo hoje, fui um dos fundadores da Rebel, que era uma fintech de crédito. O cara que abriu comigo foi um cara que eu comecei a programar computador com ele, pô, quando eu tinha 7 anos de idade. Assim, pô, conhece tecnologia, eu me desvirtuei e fui para o mercado financeiro. Ele continuou com tecnologia. Conhece tecnologia de cima a baixo, né? E dito e feito, você fala de Bitcoin, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: não, pô, vai ter uma outra moeda que vai ter qualidades tecnológicas superiores a Bitcoin. E ele não está errado. Eu acho que o ponto que ele esquece de ver é que, pô, a distribuição original do Bitcoin, ela não vai ser replicada, o tipo de o network effect que a gente tem, ele vai demorar muito tempo para ser replicado. E mais importante, que isso é um ponto de tecnologia, e me surpreende que as pessoas de tecnologia não veem. Tudo que é feito nesse mercado, inclusive nas shitcoins, tem que ser feito com código aberto. Não tem outra maneira. Porque se chegar um cara com código fechado, pode até acontecer, né? A gente já viu tanta loucura nesse mercado de shitcoin, pode até acontecer, mas é muito difícil. O código normalmente é aberto. Então, vamos supor que amanhã tem uma criptografia, não vai acontecer, tá? Mas vamos supor, amanhã tem uma criptografia que é
Das
10 vezes maior
galáxias.
que a gente tem no Bitcoin. Cara, quanto tempo que você acha que vai demorar para os desenvolvedores do Bitcoin? Eu vou fazer um PR no dia seguinte, eu vou copiar, vou mandar lá no código do Bitcoin, eu vou falar, ó, a gente tem que copiar isso aqui, pô, e vai ser debatido, vai ser discutido, tem coisa que vai ser boa, tem coisa que às vezes também é promovido como sendo a maior criptografia do mundo e não é, né? Então, assumindo que tudo isso passou, né, que a gente vê, que constata que realmente é a melhor
Que
criptografia
não
do mundo.
seja. Desculpa, que esse desenvolvimento não parta do Bitcoin, porque geralmente é o que acontece. A gente fala que as shitcoins experimentam, então no final o Bitcoin termina trazendo as inovações, trazendo o que as shitcoins copiam, as altcoins copiam, seguem copiando, né? Não.
Exatamente. E na melhor das hipóteses, é um testnet para o Bitcoin. O que aconteceu lá com a Litecoin, né? No Segwit. A Litecoin implementou Segwit antes do Bitcoin implementar. E isso deu mais confiança para os desenvolvedores, né? Os desenvolvedores falaram: não, peraí, foi implementado no Litecoin. Litecoin era um clone lá do Bitcoin, né? Então, assim, não teve nada que quebrou, nada deu muito errado. Pô, deu um grau de confiança maior para poder implementar. Mas poderia ter dado muita coisa errada, né? Também. E seria sido ótimo a gente ter visto isso acontecer na Litecoin. Então, eu acho que tudo que tem qualidade, tudo que tem um diferencial. Nos shitcoins, vai acabar de uma maneira de, se realmente tiver por que se encaixar no Bitcoin, vai acabar sendo copiado e sendo implementado no Bitcoin. Mas acho que é muito do que você falou, Dóvio. Acho que o contrário é o que normalmente acontece, né? A gente desenvolve alguma coisa, e aí o cara tira só essa parte boa e fala assim: não, vou fazer aqui, pô, vou fazer um bloco maior aqui para minha moeda, porque, pô, quero jogar. Eu não quero só botar 100 NFTs nele, quero botar 10 milhões de NFTs dentro dele, né? Só que ele não para para pensar assim, aí os problemas de segunda, terceira, quarta, quinta ordem que você tem a partir disso, né? Mas
Zaguri,
bom, diga.
antes de mergulhar no portfólio, eu só fiquei curioso. Você comentou desse ponto cego do teu amigo, né? Que trabalha com tecnologia. Qual foi o seu ponto cego?
Ah, eu tive muitos, cara. Eu ainda tenho muito ponto cego, ainda tem muita. Todo dia eu acordo achando que tem alguma coisa que eu não estou vendo nesse negócio. Estou tentando aprender cada vez mais. Mas eu acho que eu vim como eu falei, eu vim muito com uma visão de trader. Então eu olhava o preço muito assim. Aí quando o Mt. Gox quebrou, eu falei: pô, esse negócio já era, acabou, nunca mais vai voltar. Porque eu olhava o exchange, né? Não pensava por potencial que esse negócio tinha como todo. E quando o Mt. Gox quebrou, eu não me lembro os volumes, mas era tipo assim, 80, 90% do volume do mercado, né? Então sempre tive muito essa perspectiva. Aí eu passei pelo período também de achar que, pô, que os governos iam banir. Assim, isso foi uma paranoia que eu tive por bastante tempo até. Eu falava: não, isso aí, em algum momento, quando começar realmente a dar certo, os governos vão vir, vão banir esse negócio, não tem como isso não acontecer, né? Até você parar para pensar que, pô, na verdade, quando isso acontecer, vai ser bom, né? Primeiro, porque está validando Bitcoin. E segundo, é que não dá para acontecer mais. É uma tecnologia global, assim, você teria que parar a internet teria que parar de funcionar para isso realmente acontecer, né? Então, acho que isso foi os pontos grandes, assim, cego. Eu tinha programado, como eu falei, quando eu era muito pequeno, aí programei até os 18, 19 anos. Depois fiquei muito tempo sem programar. E um dos motivos de eu ter voltado a programar foi outra paranoia que eu tinha. Eu falava: pô, tem algum backdoor nesse negócio aí? Não é possível. Eu tenho que olhar o código. Aí eu comecei a reaprender C para poder olhar o código, até ter a segurança de que, pô, não. E aí, cara, quando você começa a olhar o código, aí você realmente começa a entender como que o negócio é bem estruturado e quanta coisa, assim. É aquele negócio que a gente fala, né? O Satoshi não fez isso sozinho, ele está em cima do ombro de gigantes, né? Tem muita história por trás, como os modelos de criptografia foram montados, com modelos de cache antigos que foram replicados, né? Como ele realmente evita o double spending. Quando você começa a olhar isso tudo, aí você fica deslumbrado pela tecnologia. Você fala: pô, realmente esse negócio não dá para ser replicado, porque muita coisa teve que acontecer no momento certo para isso chegar. Aí, em cima disso tudo, acontecendo no momento ali entre 2008 e 2009, né, que, pô, assim, fazia sentido pelo que estava acontecendo na economia global, né, com os bancos todos quebrando, que também não foi coincidência. Acho que o Satoshi já estava olhando isso há muito tempo. Pô, agora é a hora que tem que lançar esse negócio de qualquer maneira, né? Então, acho que, assim, é uma confluência de fatores que eu acho, assim, e de novo, a gente pode estar errado com isso. Acho que vai ser muito difícil. É questão de séculos para a gente ver de novo eventos como esse se acumularem para chegar numa tecnologia, num negócio que é totalmente diferente,
Vai explicar isso em menos de 10 mil horas.
né? Não dá. Não dá. Esse é o nosso desafio, né? Sim, e por isso, de novo, vou voltar aqui para o tema
Vamos lá, até porque eu tô um pouco aflito com o tempo que a gente tem aqui com você e a gente nem começou a entrar ainda no portfólio.
O objetivo disso é muito isso, é pegar a linguagem, que as pessoas, uma linguagem comum que as pessoas já falam, né? Que é uma linguagem que não é simples, mas ela é comum, ela já é muito utilizada, e trazer o Bitcoin para dentro da linguagem delas. Em vez de tentar explicar por tudo isso, todas essas complexidades que a gente falou agora, a gente acabou de provar que é difícil, né? Olha quanto tempo e quantas coisas que a gente teve que... A pessoa normal não vai querer ter essa discussão, não vai ter essa paciência, ela vai querer olhar de uma outra perspectiva. Eu vou, enquanto eu estou mostrando aqui, eu vou contar uma história que acho que é uma história que mostra bem como você falar a língua da pessoa faz toda a diferença. Eu tinha uma pessoa que também foi meu sócio durante um tempo, e, cara, é um cara que investiu em hedge fund. Eu contei essa história lá no Leta, mas eu vou contar de novo, porque essa história acho que tem muito a ver com a inspiração que eu tive para montar esse negócio. Que foi um investidor de hedge fund há muito tempo, o cara sempre comprou, investiu junto com os maiores managers do mundo. E eu, pô, falava de Bitcoin para ele há muito tempo, como uma alternativa, portfólio, um negócio que não é correlacionado, e ele, assim, não ouvia. Ele falou, não, esse negócio aí, é as mesmas coisas que a gente falou, vai ser banido, não vai dar certo nunca, isso é dinheiro para criminoso, não vou olhar. Tá bom, aí o que que eu fiz? Eu peguei, imprimi os retornos do Bitcoin para ele, igualzinho com os retornos do hedge fund. Então eu falei assim, ó, tem esse manager aqui, eu falei para ele que eu investi, que, pô, ele tem retornos excepcionais, grande maioria dos anos, e tem uns anos que são muito ruins, mas na média o cara está performando muito bem. E o cara olhou, na mesma hora ele falou assim, pô, eu quero investir nesse manager. Quem é esse cara? Quem é esse gestor? Eu quero botar dinheiro nesse gestor. Por quê? Porque...
Malandrinho.
Oi?
Malandrinho.
Aí eu até brinquei com ele. Falei assim, não, esse aqui é o tal do Nakamoto, ele é um japonês, cara. Acho que vai ser difícil você encontrar com ele. Não sei. Aí desliguei, o cara até, pô, depois me ligou. Falei, não, esses são retornos do Bitcoin, né? Eu falei, retorno do Bitcoin. Ele, pô, realmente, acho que eu tô overthinking esse negócio. Eu não deveria. Porque se fosse um gestor que chega comigo e me mostra esses retornos, eu não estaria perguntando para ele no detalhe que eu te pergunto, tipo,
Não
como que ele está gerando
pensa
retorno?
duas vezes, né?
A transparência, na verdade, machuca, né? Porque a pessoa, como tem toda a transparência, ela quer mergulhar ao fundo em cada nível. Enquanto que, de novo, se fosse um expert, né? Que chega e te dá. Assim, não, o cara é o maior gestor do mundo, né? Ninguém pergunta absolutamente nada, vídeo o Madoff, né? Então, aqui dentro, já pulando para muito disso, parte de eu começar a construir isso foi exatamente essa parte de alocação de portfólio. Então, dentro do Nakamoto Portfólio, eu vou mostrar algumas coisinhas que tem aqui. A primeira função que tem aqui, uma função legal, é que você pode montar um portfólio e pode ver como que o Bitcoin se encaixa nesse portfólio. Então, você pode pegar, por exemplo, posso pegar lá Bovespa, né? Vou pegar o IWZ, que é o ETF do Bovespa. Aí eu ponho lá uma alocação qualquer, sei lá, já tem um que eu fiz aqui, eu vou pegar, mas é só para mostrar. A gente pode pegar S&P, né? Vou botar o S&P aqui, vou falar, sei lá, 90% é S&P. E aí você pode rodar isso daqui. Quando você roda, já deixei um prontinho aqui para a gente não perder tempo. Então eu botei aqui um que era Bovespa, aí peguei outros ETFs de Brasil, né? E aí peguei alguns ETFs de bonds que também tem Brasil, né? Então isso aqui tem mais que Brasil, mas só para ilustrar o ponto de um portfólio típico de um brasileiro.
Brasileiro.
Cara que vai comprar Bovespa, né? Aí ele vai diversificar, né? Ele vai comprar, sei lá, Nubank, vai comprar essas porcaria tudo, que é tudo Bovespa, no final das contas, né? Não tem quebra de correlação nenhuma, é tudo exatamente a mesma coisa. Aí ele vai realmente diversificar. Assim, não, agora eu vou mandar dinheiro lá para fora para diversificar. Cara, eu vejo isso assim, aos montes. Eu vou mandar dinheiro para fora para diversificar, não ter tudo no Brasil. Aí manda dinheiro para fora. Aí dinheiro bate lá no JP Morgan, o que que ele faz? Não, pô, vou comprar bond brasileiro, que é o que eu conheço, né? Ah, mas é em dólar, mas é bond brasileiro, cara. Então eu botei aqui os bonds brasileiros também, que ele compra lá. É o mesmo risco, né? O dia que tiver um problema no Brasil, e quando tem, cai tudo junto, né? E quando sobe, sobe tudo junto. E aí eu rodei esse portfólio aqui, né? Então tem lá. Aí quando você roda aqui, você pode, tem várias opções, e depois as pessoas de novo. O objetivo aqui, cada um pode brincar do jeito que quiser. Acho que não é Bovespa, quer botar IBM, coloca. Cara, coloca o que você quiser aqui.
Monta sua cesta aí, monta seu portfólio.
Monta o seu portfólio, né? Monta a sua alocação. E aí, o que que ele vai cuspir aqui? São algumas coisas. A primeira tela que você recebe é essa daqui. Tem um monte de número, eu vou entrar só em alguns, depois pode entrar em detalhe. Tem um overview aqui no início, fala, ó, isso aqui era teu portfólio inicial, isso aqui foi o período que ele pegou, por default, ele vai pegar o maior período possível de dados, mas você pode comprimir para olhar no último ano, último 10 anos, e por aí vai. E aí ele roda de diferentes simulações, né? Ele pega lá, ó, aqui está teu portfólio original, que é essa linha verde. O que que acontece com o portfólio original se eu adicionar 1% de Bitcoin, 5% de Bitcoin, 10% de Bitcoin? Na hora que ela tem tela inicial, você pode mudar aqui embaixo também e falar, olha, não quero adicionar isso aqui, eu quero adicionar, sei lá, 20% de Bitcoin. E aí você faz o que quiser, tá? E ele vai rodar essas simulações e vai te mostrar aqui. Ele fala, olha, esse teu portfólio aí brasileiro teve um extraordinário retorno nesse período aqui de 8 anos e 7 meses, de menos 14% no período, né? Bovespa, que pô, todo mundo adora, caiu nesse período 13%, quer dizer, 1,5% anualizado de perda, né? Tem aqui um ETF alavancado de Brasil que caiu 80%, né? O pessoal fala que Bitcoin é volátil, que tem muita queda, né? Tá aí, ó. Acontece com as ações brasileiras que ninguém questiona, que pô, tá todo mundo aí com o assessor da XP comprando, né? No final das contas. Eu falo da XP, mas não é XP, é Itaú,
Qualquer
é de
banco, é.
qualquer banco, né? Aí o que acontece? Ah, se você adicionar 1% de Bitcoin nesse portfólio, né? A propósito, estou rebalanceando a cada quarter, né? Quer dizer, eu tô vendendo os bitcoins para poder comprar mais desses shitcoins aí brasileiros, né? Ao longo do tempo. Se não rebalancear, é melhor ainda nesse caso. Se você botar 1% de bitcoin nesse portfólio, já está quase no zero a zero ali. Você já estaria perdendo só 4% nesse período, né? Você botando 5% de bitcoin, você já estaria ganhando quase 50% no período, né? Quando eu rodo isso para. Eu usei logo, lógico, um cenário extremo aqui, mas quando eu rodo isso num portfólio americano típico, o que que acontece? O cara vai chegar aqui e falar assim: não, pô, meu portfólio é um portfólio que deu 10% no período, mas aí a gente olha a volatilidade também. O que que é volatilidade? Uma medida de risco, né? Então ele vai olhar que normalmente fala assim: pô, meu portfólio, eu vou adicionar Bitcoin, vai ter muita volatilidade. O que é verdade? A volatilidade ela aumenta. Mas o retorno por unidade de volatilidade ele melhora também. Então, quer dizer, você está tendo um risco por retorno ajustado muito melhor por adicionar Bitcoin, né? A gente tem, e de novo, isso é muito em linha com a maneira que os financial advisors, que os investidores globais olham o portfólio e olham a teoria de alocação. Isso tudo é baseado na teoria de Markowitz, que é uma teoria que foi escrita lá no, nos anos 50, né? A teoria que já tem muito tempo, chama teoria moderna de portfólio, mas não é mais moderna há muito tempo, mas é uma teoria que é totalmente utilizada, e assim, e as fórmulas matemáticas são o que são, elas são perfeitas, não tem que contestar, né? Ele vai olhar o retorno histórico dos ativos, ele vai olhar a volatilidade que é nos ativos, e vai olhar a correlação, ver como que esses ativos se correlacionam entre eles, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, né? A gente botou lá um monte de ativo brasileiro aqui, né? Cara, isso aqui é como
Muito
cada um
legal.
deles se correlaciona com os outros, né? Então você vê lá, pô, tudo super correlacionado, né? O EWZ é super correlacionado. O teu portfólio tem 97% de correlação com o EWZ e com os outros ativos muito também. Tem menos correlação com um ativo que é bonds, né? Tem um pouquinho menos com outro que é bonds, porque aí também já tem menos coisa de Brasil, mas a correlação ainda é alta, né? O único ativo que você não tem correlação nesse caso é o Bitcoin. O Bitcoin tem quase correlação nenhuma. Estatisticamente, isso é não ter correlação com o teu portfólio. Na teoria de Markowitz, isso é exatamente o que você quer. É um ativo que tem baixa correlação com o teu portfólio geral, tem retorno alto e a volatilidade. É lógico que eu preferia que a volatilidade do Bitcoin fosse um décimo do que ela é, mas não tem
Queria ver
milagre,
o
né?
S&P aí para ver a correlação do BTC.
A gente roda aqui,
Depois você
vamos
roda.
rodar rapidinho. Vou botar aqui, eu deixo rodando, vamos botar um portfólio 100% S&P, eu deixo rodando aqui, isso demora um tempinho para rodar. Eu deixo rodando aqui, daqui a pouco a gente volta.
Show.
E aí a gente roda a otimização, a gente fala o contrário, fala assim, esquece teu portfólio, você botou os ativos lá do teu portfólio, né? Aí você falou, ó, isso aqui tem 10%, isso aqui tem 20%, esquece quanto que eles têm. Qual seria a otimização de cada um desses ativos, né? Qual o peso de cada um desses ativos seria ótimo para você maximizar algumas variáveis? Então, para você maximizar o risco-retorno, que é o que eu estava falando, né? Você quer ter a maior quantidade de retorno que você pode para cada unidade de risco, né? Nesse portfólio de Brasil, você precisaria ter 70% Bitcoin para você otimizar. Esquece de ter Bovespa. O brasileiro não tem que ter Bovespa, tem que ter Bitcoin. É muito melhor para ele do que ele ter Bovespa, né? No final das contas. Até aí, a pessoa fala: não, pô, Bitcoin vai adicionar muito risco. Tá bom, vamos olhar a contribuição de risco, né? Que ele pega os ativos que são mais voláteis, eles vão ter uma alocação menor, e os ativos que são menos voláteis, então, mesmo com isso, você teria, lógico, um portfólio de muito de bonds, né? Teu portfólio aqui é quase 80% bonds, 70% bonds no Brasil, mas você ainda tem aqui 8% de Bitcoin no teu portfólio. O resto, Bovespa, Bolsa, isso aí tudo. É resíduo praticamente nesse portfólio, né? E uma coisa super interessante que a gente vê em portfólio, cara, eu já rodei portfólio para investidor na Ásia, investidor na Europa, investidor nos Estados Unidos, investidor no Brasil, e esse gráfico aqui embaixo ele é sempre muito parecido. O que é esse gráfico? Esse gráfico, a gente tem uma fronteira eficiente aqui. Cara, se eu estiver entrando muito no técnico, vocês me falam que eu dou um passo para baixo.
Não, tá perfeito. Eu queria depois que você voltasse um pouco, acho que passou muito rápido na otimização do risco-retorno.
Então, isso aqui, explicar a fronteira eficiente, que vai ficar claro eu voltar aqui, porque esse portfólio aqui é a estrelinha aqui na fronteira eficiente, né? O que é a fronteira eficiente? Você fala assim, ó, eu sou um cara eu tenho tolerância baixa a risco. A volatilidade que eu quero no meu portfólio é 10%, né? Se a volatilidade que eu quero no meu portfólio, então está aqui no
Mas
iniciozinho
essa
aqui.
volatilidade está considerando qual tempo? Qual período?
Então, no período total aqui nesse
Ah,
caso,
ok.
né? Você vai
2014.
analisar a volatilidade total.
Entendi.
Você vai olhar o período todo e aí você vai analisar ela. Então, a minha volatilidade anualizada que eu quero tomar risco é 10% no máximo. Para colocar assim uma média, 10%. É porque esse portfólio já tem muito risco por si só, né? 10% não é tão baixo, mas também não é alto. Um investidor que quer investir em treasuries, em cash, uma coisa, ele vai estar procurando 3%, 2%, volatilidade muito baixa. Um investidor de ação, ele vai estar procurando alguma coisa na média, tipo assim, 20%, 25% no máximo, não vai ser muito mais que isso. Um investidor em Bitcoin, né, cara, esse é louco, esse aí está no extremo da curva. O que você tem aqui no eixo X dessa curva é o risco esperado. Então, isso é a variável que é tomada. Eu vou falar assim, eu quero o meu risco de 10%, né? O que o modelo de Markowitz já fala assim, dado que o Rafael quer um risco de 10%, como é que eu misturo esses ativos aqui para eu ter o maior retorno possível que vai gerar um risco de 10%, né? Então, cada pontinho desse daqui nessa curva são diferentes portfólios em que você está otimizando para aquela medida de risco, você está otimizando para chegar no máximo retorno possível, né? Provavelmente você tem vários portfólios aqui, você tem portfólios que estão abaixo dessa curva, né? Um portfólio que é 100% EWZ, por exemplo, ele vai estar com risco muito alto e com retorno negativo. Então ele está super abaixo nessa curva aqui. O que o modelo de Markowitz fala é: você consegue chegar num portfólio que vai te gerar muito mais retorno do que você simplesmente estar em Bovespa com esse nível de tolerância de risco que você tem, né? Então, a fronteira eficiente é isso. Esse modelo de risco-retorno ótimo não dá para ver muito bem nessa curva, porque aqui ela está quase linear, mas essa curva normalmente ela é encurvada assim. O modelo de risco-retorno ótimo, ela é a tangente dessa curva. O que que quer dizer isso? É um portfólio que ele vai ter o risco-retorno ótimo dentro de todos os portfólios que você tem. Até esse portfólio, você está ganhando no risco-retorno. A partir desse portfólio, se continuar a tomar risco, se tomar mais risco, você já começa a ter uma decrescente no risco adicional que você está tomando. Então, seu ponto ótimo, ótimo é uma palavra que não sei nem se é correta aqui, mas seria o ponto ótimo que você tem de risco. Nesse caso aqui, é essa estrelinha aqui.
Ideal, ponto ideal, né?
Ideal, exato. A partir daí, para cada unidade de risco adicional que tem, a unidade de retorno adicional que você tem, ela já não é tão boa quanto você estava tendo antes, até a partir daí, né? Então você vai andando nessa curva até você chegar nesse ponto. Esse ponto é esse portfólio que a gente representou aqui do lado esquerdo. Agora, super interessante, isso acho que encaixa bem com esse gráfico aqui embaixo. Esse gráfico aqui embaixo, ele te mostra exatamente qual percentual que você tem de cada ativo para cada unidade de risco dentro da fronteira eficiente, né? Então você vai vendo que você começa com percentual. Bitcoin aqui é o azul, escuro. Ele começa com um percentual muito pequeno, porque se você quer tomar pouco risco, você vai ter pouco Bitcoin, mas ele em grande, como eu estava falando, a gente roda isso em MSCI Europa, cara, em ativos asiáticos. A gente sempre vê isso, que o Bitcoin é um ativo que em qualquer tolerância de risco que você tem, da mais baixa, mais alta, ele sempre tem lugar no portfólio.
Essa é
É
uma bandeira,
diferente.
isso.
Ele está sempre dentro da fronteira. Exatamente. Os investidores são mais conservadores. A gente teve uma conversa com uma corporação, por exemplo. Os caras têm caixa da corporação que está em treasuries. Mas assim como o Michael Saylor, né, lógico, pô, estão, sei lá, 5 anos antes do Michael Saylor. Mas eles estão preocupados. Estão falando, pô, eu estou aqui recebendo 4% das minhas treasuries, que assim, não é ruim. Mas eu sei que, pô, a inflação está comendo isso. O investidor americano já está começando a ter essa ideia. Já sabe, pô, mas a inflação está comendo. E esses 4%, a gente vai entrar numa recessão, eles não vão ser mais 4%. Isso é treasury de 3 meses. Ele vai rolando isso a cada 3 meses. Então, 4, o Fed vai começar a cortar os juros no final do ano, vai virar 3, vai virar 2, vai virar 1, vai virar 0 e, eventualmente, quem sabe, pode ficar até negativo de novo, né? Então, as pessoas estão começando a ver isso, mas, pô, de repente eu preciso ter Bitcoin no meu portfólio. Aí a pergunta que eu faço para eles é a seguinte: qual a tolerância de risco? Quanto que você acha que você pode ter? Tem uma coisa que a gente usa muito aqui, eu até passei rápido, mas a gente usa esse gráfico aqui de drawdown, né? O que que é isso? Isso aqui vai te mostrar quanto que teu portfólio. Deixa eu tirar alguns ativos aqui, ficar um pouquinho mais fácil de ver. Vou deixar só o portfólio original e o portfólio com Bitcoin. Então, o portfólio original é esse aqui em preto, tá? E aí a gente tem o portfólio com 1% de Bitcoin, com 5% de Bitcoin e 10% de Bitcoin. Aí a gente mostra para ele e fala assim: olha, uma medida de você olhar quão arriscado teu portfólio é, você vê quanto que ele cai ao longo do tempo. Então você vê aqui, em 2016, o teu portfólio sem Bitcoin teria caído 56%. Se você tivesse Bitcoin no teu portfólio nesse período, na verdade você teria caído até menos. Então, assim, tua medida de risco melhora nesse caso, com esse portfólio, de novo. Ele melhoraria você tendo Bitcoin do que você não ter Bitcoin. Lógico, tem períodos que é o contrário, né? Que você ter. Cara, as ações brasileiras são tão ruins que é até difícil achar um período. Aqui,
Descobrido.
por exemplo, ó, 2018, né? A gente teve período que teu portfólio estaria caindo 18%. Se você tivesse 10% de Bitcoin nesse portfólio, você cairia 23%. Isso que você mostra num portfólio de caixa fica fácil de ver, porque até caixa tem volatilidade, né? Porque eles estão rolando essas treasuries e normalmente não é treasury que eles estão comprando, eles estão comprando fundos que estão investindo em treasuries. Então, esses fundos têm alguma oscilação, não é zero a oscilação dele. Então a gente mostra, fala assim, ó, você teve ali uma queda de 2%, a queda de 2% fala, com 1% de Bitcoin, a queda de 2% passa para 3%. Você aguenta isso? Fala, não, se eu aguento. Beleza, mas olha o teu upside, né? Olha o. Isso aqui é só o lado para baixo, né? Vamos olhar o lado para cima. Aí a gente mostra, olha aqui, pô, o retorno que você teria no teu portfólio se você adicionasse Bitcoin. E aí essa conversa fica muito clara de qual é o papel do Bitcoin no portfólio. Vamos voltar lá no S&P, que eu acho que rodou aqui, ó. Então, S&P, ele pegou aqui o período desde 2014, né? Então pegou o período um pouquinho longo, mas não importa. Ele subiu nesse período 140%, anualizado, deu um mega retorno, né? 10%, muito bom. Mas o Bitcoin bateu nem de perto, né? Deu 60% ao ano nesse mesmo período. Tem muito mais volatilidade, né? Tem uma volatilidade de 72% comparado de 18%, os 20% que eu falei de ações é mais ou menos por aqui, ó. A S&P tem 18%. Mas olha o Sharpe Ratio, né? Que é o retorno ajustado pelo risco. Se é um número quanto maior, quer dizer que o portfólio é melhor. O Bitcoin teve 82%. E o S&P 52. Essa diferença não parece ser muito, ela é significativa entre os dois, né? E aí o que é interessante, né? Você vai
Só
adicionando aqui, fala.
sobre esse Sharpe aí, teve aquele site da MicroStrategy, né, que também mostrava todas as empresas e o Sharpe Ratio e o Bitcoin era imbatível, né? Não era um portfólio, né? Era nesse esquema, como a gente está vendo aqui, né? Comparando
Exato,
só com uma empresa, com uma alocação, e realmente ele bate em todas as. Batia quase tudo, assim, você via naquilo lá, todas as empresas do S&P 500 separadas, também no índice,
Eu
o
lembro
que
que ele não
fosse, batia
batia.
quase tudo.
É isso.
Não lembro agora, não lembro. Depende do momento, ele não bate, né? Depende do. Como a gente viu aqui também, tem épocas que
Se você pegar o último ano, né, com certeza, o Bitcoin está para baixo de 50% nos últimos 12 meses, né? Então, assim, está com Sharpe Ratio negativo, né? Mas o ponto é exatamente esse. Quando a gente roda essas simulações, eu rodo diferentes períodos. Eu pego, vamos olhar, pô, nos últimos 2 anos, vamos olhar nos últimos 4 anos, vamos olhar nos últimos 5 anos, né? Porque é uma crítica super válida, acho que é esse modelo, que é um modelo que olha para trás. Você está sempre baseando em o que aconteceu no passado, né? Mas aqui fica mais fácil de ver, ó. Você vê aqui, ó, o portfólio original teve retorno que era só S&P, né? 10%. Se você adicionar Bitcoin 1%, 5%, 10%, isso aqui é o que acontece no primeiro gráfico. A volatilidade ela sobe, mas o seu Sharpe vai subindo também à medida que você vai adicionando mais Bitcoin, né? 10% de Bitcoin tem um Sharpe melhor do que os 5%. Então, você adicionar nesse portfólio, e aí a correlação, né? Correlação do Bitcoin com o S&P é 15%, nenhuma. A gente, quando fala de correlação, a gente fala, não, a correlação está muito alta. As pessoas olham isso aqui, né? Elas vão pegar lá a correlação dos últimos 30 dias, né? Vão olhar, por que aconteceu nos últimos 30 dias? Isso aqui é a correlação rolada dos últimos 30 dias, né? Então, vamos olhar aqui um período mais longo. Aí você vê que aí o S&P realmente, em janelas de 30 dias corridas, né? Tinha uma correlação por muitos anos baixa com o S&P. Quando a gente chegou ali em 2021, do início de 2022, essa correlação subiu, né? Todo mundo fala, pô, Bitcoin virou risk asset, ativo de risco, isso correlacionado, e por um período de tempo realmente, mas essa correlação já caiu, já está de volta aí perto do que está o histórico lá. Nosso histórico lá era 15%, a gente está em 13%, está até mais baixo do que é o histórico médio que a gente viu lá naquela tabela, né? Isso eu acho que, assim, quando eu olho alguns desses dados, isso é um dos dados que me deixa mais bullish no Bitcoin no curto prazo, é saber que ele quebrou essa correlação e não está mais entrando na mesma cesta que os ativos de risco, né? Isso é muito bom. Eu quero ver ele quebrar com shitcoins como o Ethereum. Aí eu realmente vou ficar muito. E está acontecendo, né? Mas tem que quebrar mais ainda, eu acho. Só para fechar aqui, então, de novo, isso aqui, cara, tem muito dado, tem informação aqui. Assim, para a pessoa perder um dia olhando. Aí você consegue ver retorno
Nossa.
anual, mas vou fazer aqui uma ponte para uma outra coisa. Quando eu comecei a ter essas discussões com gente, começou muito com isso, né? E sempre me preocupava muito da gente estar usando dado histórico, né? Porque assim, eu nunca vi um backtesting, né, que eu não tenha gostado, porque pô, a gente tem um viés, né, quando a gente está pegando dado do passado. E aí, pô, por muito tempo eu fiquei quebrando a cabeça, pô, mas peraí, não tem nada que a gente pode fazer que seja talvez um modelo olhando para frente, né? Quando você olha para frente, você tem outros problemas, tá? Totalmente diferentes. Mas talvez colocando as duas coisas juntas, a gente talvez consiga chegar em alguma coisa que é um pouco mais equilibrado do que simplesmente olhar para o passado, né? E aí, ouvindo um podcast com o Michael Saylor, acho que eu não me lembro se foi no final do ano passado, início desse ano, mas eu me lembro ouvindo. É um podcast que ele chama Bitcoin as Property, né? Bitcoin como propriedade. E ele compara o Bitcoin com o mercado de real estate, né? Global. Então ele fala, pô, mercado de real estate global, ele é gigantesco. Ele cresceu muito porque as pessoas passaram a usar imóvel como
Reserva de
mais
valor.
é reserva de valor, né? De longo prazo. Pô, Brasil, o melhor exemplo disso. Quantas pessoas você não conhece que compram um apartamento aqui e ali, assim, como para guardar dinheiro para o longo prazo? E faz sentido para o brasileiro mesmo no longo prazo, porque, cara, foi uma maneira, eu te digo, assim,
Muito mais sólido.
as pessoas se combateram a inflação dessa maneira. É terrível, assim, real estate é um dos piores investimentos. Porque as pessoas só olham, elas olham de ponta a ponta, eu não vou entrar no detalhe, mas assim, a verdade é que é um ativo que pode
Inquilinos, é. Inquilinos,
inquilino, você tem problema de
problemas,
manutenção,
liquidação.
você não é dono do teu imóvel, porque o governo pode levar a qualquer momento, você paga o aluguel para o governo todo
Tem
ano. Então, assim, tem
isso.
uma série de problemas com real estate. Mas vamos deixar isso de lado, vamos só olhar o fato de que real estate tem uma característica de que ele foi utilizado como um ativo de reserva de valor no mundo inteiro e continua sendo usado. Então você tem um prêmio monetário no real estate, né? Então, segura essa ideia por um segundo. Além do real estate, a gente sabe que tem outros ativos que são assim. O ouro é um que é óbvio que sim, foi monetizado porque é uma reserva de valor, ainda é por bem ou por mal. O mercado de artes é um mercado que as pessoas compram arte para se proteger também. Muitas vezes é porque gosta, mas também tem muitas vezes que compram como investimento, né? Os maiores investidores de arte do mundo, eles não compram arte para botar na parede de casa. Muitas vezes nem está na parede de
É para o
casa, está guardado
depósito, né?
num depósito em qualquer lugar, né? E com isso tem vários mercados. Aí eu pensei, pô, eventualmente, se a gente tiver realmente, se a gente tivesse. Isso tudo está acontecendo porque o dinheiro ele é produzido, ele tem que ir para algum lugar, né? A gente tem um ativo que é o capital, que ele é produzido de uma maneira totalmente arbitrária, que quando você recebe esse capital, você quer naturalmente não ficar com ele na mão, porque você sabe que vai continuar sendo impresso mais e que isso vai ser diluído ao longo do tempo. Você tem que procurar uma alternativa, né? Em algum momento a gente acredita na tese de que a gente vai ter um dinheiro que eu acho que já tem, mas assim, as pessoas vão começar a despertar que a gente tem um dinheiro que é muito mais sustentável no longo prazo, que você não precisa estar correndo ali na ratoeira todo dia para, pô, a inflação não estar tá comendo. Pelo contrário, né? Você passa a ter uma inflação até no início negativa, porque você tem capital saindo desses ativos e monetizando esse ativo novo que foi criado no mundo. Isso foi a segunda ideia que estava na minha cabeça, foi, pô, realmente o Bitcoin vai desmaterializar e demonetizar vários ativos no mundo. Mas a grande questão é: com que probabilidade que isso acontece? Isso é um evento que acontece com certeza? Não é. Porque o Bitcoin, assim, ainda tem riscos, né? Tudo tem risco na vida. Amanhã, cara, a internet para de funcionar, a gente não tem como usar o Bitcoin, né? Assim, tem algumas alternativas, assim, é um problema grande. Entendeu? As pessoas passariam a utilizar ouro, talvez, como uma. Então, existem cenários pouco prováveis, mas existem esses cenários, né?
É furico.
Oi?
Não, não. Eu acho que não sei se o pessoal ia usar
Tem
ouro.
não, não tem não.
É,
Não
você usar
sei, não sei.
comida,
Pode
coisa assim,
ser. Mas
tipo.
o ponto não é o ouro. O ponto é que o Bitcoin não seria
Não,
melhor meio de
sim.
transação nesse cenário, né?
No processo de descivilização, o Bitcoin
Eu
não
até
se
acho que no
encaixa.
processo de civilização, a gente ainda tendo internet, ainda tendo meio de
Não, ok.
comunicação, talvez seja até bom para o Bitcoin, não sei dizer. Mas uma parte da questão tem mais internet, realmente fica complicado, né? Então existe esse cenário. Esse é um cenário que, na minha cabeça, tem probabilidade boa, baixa, mas ele existe. Assim como o cenário do Michael Saylor, ele é um cenário que também ele existe, uma probabilidade que eu acho que é mais alta, mas não é 100%, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, e a outra pergunta é essa que vocês estão colocando, mas esse evento que a gente estava falando no início. Isso é um evento de monetização que acontece em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 30 anos, a gente não sabe. Então, eu criei o um modelo do Schrödinger. Eu chamo o modelo do Schrödinger exatamente assim, com essa correlação entre valer zero e valer 100. O Schrödinger foi, sim, foi. Tem muita coisa escrita por ele, mas uma delas. É um experimento teórico em quântica, em física quântica, em que ele faz assim, os elementos em física quântica eles podem ter, teoricamente, podem ter mais que um estado ao mesmo tempo, né? Então, como é que ele ilustrava isso? Ele falou assim: ó, imagina ter uma caixa, né? Você coloca um gato dentro dessa caixa, e dentro dessa caixa você tem um potinho de radioativo, que 50% das vezes ele vaza, 50% ele não vaza. A caixa está fechada, você não sabe o que aconteceu lá dentro. O gato está vivo ou morto? E o que ele prova com isso, com assim, um ponto do experimento dele, é falar: o gato ele está ao mesmo tempo vivo e morto. E até interessante, que aí tem um outro ponto da física que o observador, na verdade, influencia o estado, né? Então, você abrir a caixa é o que realmente faz você o gato estar vivo ou estar morto, né? Mas enfim, não vou entrar. Mas pensando nisso, né? Nesse ponto quase digital, né? Do gato estar vivo ou morto, isso me lembra muito Bitcoin, cara. Que é todo dia isso. Bitcoin morreu, né? Caiu. Bitcoin está morto. Ou o Bitcoin, pô, a gente vai monetizar o resto do mundo inteiro. Hiperbitcoinização está vindo. E a gente vê isso, cara, certinho nos ciclos, né? Bitcoin caiu 80%. Pô, a gente final do ano passado, né? Bitcoin lá, 16 mil dólares. Entra no Twitter, é fim do mundo, acabou. Isso aqui vai para 3 mil, vai para 10 mil. Bitcoin morreu, ninguém usa Bitcoin, né? passa 2 anos para trás, né? 1 ano e meio para trás. Era outra retórica totalmente diferente. Pô, acabou, agora o mundo é hyper-Bitcoinization vai acontecer, né? Então,
Eminente.
Oi?
Está iminente, a
Eminente.
hiperbitcoinização é iminente. Agora vai ser, agora vai. Vou colocar tudo, vou pegar empréstimo, vou vender a mãe.
Exatamente isso. Aí a minha curiosidade era, dado essas variáveis, dado esse mundo, o que que realmente, assim, vamos tentar quantificar isso, né? Então vamos pegar aqui o mercado de real estate, eu vou explicar um dos ativos, que eu acho que vai ficar fácil de entender. Então, o resultado aqui é que eu acho que, pô, um evento de monetização hoje no Bitcoin, no meu cenário base, e de novo, cada um pode mexer com as premissas do jeito que quiser, tá? O Bitcoin hoje já deveria valer 580 mil dólares, e daqui a 20 anos, que seria assim, o final dessa reta de demonetização que eu estou montando aqui, o Bitcoin deveria valer 3 milhões de dólares. Tá? Eu vou mostrar depois em outro cenário. Esse é o nosso cenário básico. Como é que eu estou chegando nesse cálculo? Bom, vamos usar um ativo aqui como real estate de exemplo. Real estate hoje é um mercado de 320 trilhões de dólares global. E como a gente estava falando, eu não sei se dentro desses 320 trilhões, se 10% é prêmio monetário, eu não sei se 50% é prêmio monetário ou se
70,
80%.
80. Eu tô
Então, o meu
achando.
cenário base aqui é 30%. Então, eu estou botando 30% desse valor é prêmio monetário. E eu estou estimando nesse cenário base que o Bitcoin só tem probabilidade de capturar esse prêmio, que é de 30%, né, em 5%. E além disso, isso só vai acontecer em 20 anos, né? Então, a partir daí é matemática, cara. Eu vou trazer a valor presente. Eu vou pegar 320 trilhões, multiplicar pelo prêmio monetário, multiplicar pela probabilidade e trazer a valor presente. O real estate, por si só, com esse cenário, que eu acho que é super conservador, quer dizer, a pessoa que acredita que assim, só tem 30% de prêmio monetário, que eu acho que pode ser mais. E só tem probabilidade de capturar, só tem 5% de probabilidade de capturar esse mercado. O Bitcoin já deveria valer hoje, só com real estate, hoje o Bitcoin já deveria valer 113 mil dólares, né? Então, só por real estate a gente já está tradando a um desconto gigantesco de onde a gente deveria estar hoje. E aí tem outros mercados, né? Eu faço a mesma coisa com o mercado de ação, com o mercado de bonds, com ouro. Mercado de ação é quase todo monetizado, né? As pessoas entram em ação não é porque elas querem ter acesso à empresa XYZ, é porque elas querem proteger o capital, no final das contas, né? E aqui embaixo a gente tem diferentes cenários, né? Então, assim, nosso cenário bearish, o Bitcoin deveria valer hoje 116 mil dólares, o nosso cenário bullish deveria valer 2 milhões, e o cenário de hyper-Bitcoinization já deveria valer hoje quase 6 milhões de dólares, chegando aí a 24 milhões de dólares. Em 15 anos, né? À medida que ele porque isso não vai, por mais que você ache que hyper-Bitcoinization vai acontecer, ela não vai acontecer num período curto de tempo. Vai demorar, vai ter sempre aquela pessoa que pô, não vai querer vender o apartamento, vai demorar para ver que assim, tem realmente benefício em outros ativos. Então, isso é por mais 15 anos, eu acho que é extremamente bullish nesse caso, entendeu? Vai demorar para a gente capturar realmente esse prêmio todo. E, de novo, o modelo ele é calculado dessa maneira. E tudo aqui é customizável. Acabei de ver que está com um bugzinho aqui, não dá para ler a taxa de desconto, mas tem a taxa de desconto que você consegue mudar aqui quanto que você está trazendo isso a valor presente. Você pode trazer a zero, que aí é tudo plano, né? Senão, e você pode trazer a 20%. Aí você coloca a taxa de desconto que você acha que a taxa de desconto no tempo que seria correta. Então, esse é um modelo totalmente aberto.
Que é a taxa de desconto?
Então, como a gente está olhando ativos ao longo e premissas ao longo do tempo, né, a gente tem que dar algum desconto intertemporal para porque o dinheiro, a gente sabe que o dinheiro daqui a esse evento daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, ele não tem o mesmo valor de um evento que está acontecendo hoje. Como que você calcula essa taxa de desconto? Isso é mais arte do que ciência.
Achou.
Teoricamente, deveria ser quanto cada um de nós valoriza o capital dele ao longo do tempo, isso não deveria nem ser ao longo do tempo to total, né? Porque assim, é uma coisa para 1 ano, outra coisa para 10 anos, outra coisa para você. Deveria ter uma curva de desconto ao longo do tempo. Mas a ideia aqui é você descontar de alguma maneira esse dinheiro ao longo do tempo por uma taxa de desconto que você define qual que ela é. Então, para você achar qual deveria ser o valor justo do Bitcoin, que a gente quer saber isso, né? Qual é o valor justo do Bitcoin hoje, né? Que são, assim, no nosso cenário base, de novo, valor justo é 21 vezes da onde a gente está hoje. Então, se é um modelo que, assim, é cheio de premissa, é cheio de problema, é cheio de coisa que pode estar errada, mas ele é um modelo que olha para frente, né? Então, e é até super engraçado. Normalmente eu faço o contrário. Eu tenho uma reunião com o investidor mais cético, eu falo, tá bom, então. Antes de eu mostrar isso, eu falo assim, o que você acha aí que é, pô, real estate, falando essa história, o que você acha que eu tô, quanto você acha do real estate que hoje em dia é monetizado? Você tem uma ideia, mais 50% das casas nos Estados Unidos, elas não são compradas para ser ocupadas pelo morador, elas são compradas para algum outro tipo de objetivo. Isso já me dá uma ideia de que esse número não é 30%, ele é mais que 50%, né? Pelo menos. Tudo bem que os Estados Unidos talvez seja um exemplo ruim, mas dá uma ideia. Aí eu falo para ele, pô, quanto você acha? Aí normalmente o cara fala, esse prêmio de monetário, ele fala assim: não, o prêmio eu acho que é 70%, né? Aí você faz a próxima, eu falo assim: tá bom, o que que você acha que é a probabilidade do Bitcoin capturar esse 70% de prêmio monetário? Na média, as pessoas são mais bullish do que eu. Eu falo, ah, acho que tem, sei lá, 10% de
50 mesmo.
probabilidade, né? Aí você vai lá e joga 10%. Aí no final, depois dessa conversa toda, eu abro isso aqui para ele e falo assim: olha. Você está super bearish em Bitcoin, né? Mas na tua cabeça, se Bitcoin conseguir realmente fazer o que você falou, ele já deveria, nesse caso, valer 158 mil dólares só com o mercado de real estate. Corre para comprar, porque pô, tá muito mais barato do que ele está na sua cabeça. Outra coisa que isso aqui explica um pouco é assim, a volatilidade que a gente vê no Bitcoin, né? Assim, os preços subirem muito, caem muito, é um feature, não é um bug, né? Porque isso é representação de que a gente está super cedo, esses números ainda são super baixos, e eles mudam muito, né? Que a gente vai chegar lá no evento que, pô, de novo, vamos voltar, estamos no ciclo, deixa eu resetar aqui, né? Que a gente está no ciclo, né? Aí, pô, o halving está vindo, né? Pô, o preço começa a subir muito, aí ano que vem vai ter lá a conferência de Miami de novo, porque aí é o auge, né? Todo mundo super otimista. Aí as pessoas vão falar assim, pô, não, Bitcoin vai capturar, então. Hoje o real estate aqui está com 113 mil dólares, né? Vamos gravar esse número na cabeça, né? Assim, não, vai capturar com 80% de chance, cara. Assim, pô, acabou, né? Agora vai, a gente vai. O preço subiu, assim, a pessoa não está fazendo essa conta, né? Mas o preço justo ele passa de 100 para 900 mil só com uma mudança de probabilidade, né? Isso explica por que tem volatilidade, porque
Caramba.
talvez a
Caiu
gente
100% só para eu ver.
Só real
Caralho.
estate, a gente já deveria ter 2 milhões de dólares no Bitcoin no cenário de hyper-Bitcoinization, né? E de novo, ninguém está fazendo esses cálculos na cabeça assim exato, mas de uma maneira ou de outra, cara, o ser humano, a gente é programado para fazer esse cenário probabilístico na cabeça, porque a gente sobreviveu por causa disso, né? A gente tem que saber, pô, o javali estava ali na esquina, a chance dele estar tá na esquina de novo é grande. Eu não vou andar naquela esquina ali, eu vou para outra floresta do outro lado que o javali não vai me atacar, né? Então a gente é muito bom em ter uma intuição sobre probabilidade. De uma maneira ou de outra, a gente está fazendo esses cálculos não precisos, mas a gente está, porque a gente está falando, pô, a probabilidade do Bitcoin realmente dar certo está aumentando. Se der certo, é um evento de grande impacto. Ele vai capturar, quando você entra lá no início do, do, do da, isso aqui não é por acaso, não, tá? Você entrar no site, né, na entrada pessoal, isso aqui é o buraco negro lá, o Bitcoin tá no meio, cara, vai capturar tudo no final das contas, né? Então, o evento de
Sutil mensagem.
hiperbitcoinização, quando ele acontecer, ele é um evento de impacto, é o meteoro que está caindo no mundo Fiat, né? Ele vai pulverizar tudo. Então, eventualmente, ele vai valer muito mais do que ele vale. E sim, a gente está chegando no final, só queria passar, e a gente pode falar um pouquinho mais de outras coisas se vocês quiserem, mas depois vocês podem entrar aqui, tudo é código aberto, como eu falei, então tem lá, tem GitHub de quase tudo, onde você pode ver o código, tem uma maneira boa de começar para todos esses modelinhos, eu começo com um thread no Twitter, que explica muito rapidamente, assim, de maneira bem sumarizada, como que a gente montou os modelos. E aí, tem problema, esse negócio que eu falei, né? É melhor você comprar Bitcoin à vista ou você ir comprando um pouquinho a cada tempo. Aí tem aqui um simulador, você pode simular e ver qual o impacto de DCA. Isso aqui é até legal de ver, ó, no
Putz,
último
peraí,
ano,
dá
né?
para falar um pouquinho disso?
Dá sim.
Porque eu acho bom explorar isso, porque aqui no canal a gente, ou pelo menos a minha percepção, é que tem opiniões muito diferentes a respeito de DCA contra colocar tudo de uma vez, né?
É, isso não é opinião, tá? Isso assim, é
Não,
fato. Assim. Vamos olhar os
exato, mas eu tô
fatos,
falando
né?
do que foi falado aqui no canal nesses últimos 4 anos, e aí você fala do que você está trazendo aqui. É,
É.
das análises que você fez.
Eu vou te dar os dados. A psicologia a gente fala depois, tá? Porque psicologia tem um fator forte nisso. Mas os dados, na média, longo prazo, tem um. Se você voltar lá no, na página inicial, tem um research que eu escrevi que tem simulação. A gente olhou vários cenários, tá? Na média, é melhor você comprar Bitcoin upfront, lump sum, do que fazer dollar cost average, tá? Na média, isso é melhor e não é pouco, é bem melhor, tá? Por quê? Cara, o Bitcoin.
Ah,
Oi?
interessante.
É,
Interessante você falar isso com fatos.
não, na média é melhor, não tem questão. E é, quando eu rodei, não sei se vocês conhecem o Sam Callahan, que é lá da Swan. Cara, o Sam escreve bem pra caramba, né? Eu tive assim no início, quando eu entrei lá, a gente começou a falar disso, porque é um ponto que todos os clientes perguntam. E era super contra-intuitivo pra ele. Ele fala assim, pô, mas não tá, isso não tá certo. Eu falei, cara, vamos rodar os números, vamos ver. Aí a gente rodou os números, ele não estava convencido. Ele falou: Bom, peraí, por que que isso acontece, né? Me explica. E aí acontece por um motivo muito simples, cara. Bitcoin, grande parte do tempo, ele está ou de lado ou caindo. O momento de glória, né, que a gente se sente super bem, são momentos curtos. Se você não está alocado nesses momentos em que o Bitcoin sobe, sobe muito rápido, você vai se estrepar e você com certeza vai underperform o Bitcoin no longo prazo. Então, o
Eu ouvi
custo de
dizer que são
você.
12 dias por ano que ele faz essas loucuras.
Cara,
Então,
não vai dar
ou
tempo de
ser
eu
muito
passar aqui.
sortudo, né?
Não vai
Descobrir
dar
qual é
tempo de eu passar
um
aqui, mas
desses
tem um
12 dias.
aplicativo aqui. Tem um aplicativo aqui para isso também. Depois que a gente pega os maiores, assim, os maiores dias do Bitcoin, né? Mas é exatamente isso. Você perde blocos pequenos, tipo assim, perde nos últimos 10 anos, você perdeu as melhores 5 semanas do Bitcoin. Você perdeu 80% do retorno, né? Nos últimos 5 anos, você perde os 10 maiores dias. Eu estou chutando esses números, mas é assim, nessa ordem de grandeza. Você passa a ter retorno negativo. E por isso também, isso explica por que é tão difícil ser HODL, né? Porque é angústia, pavor, 90% do tempo, e aí você tem 10% de bonança, que você está se sentindo bem pra caramba, que você está falando, pô, isso aqui agora vai monetizar o resto do mundo, né? Por isso também explica por que a nossa probabilidade vai de 0 para 20 muito rápido, né? Porque essa é a natureza do preço e é a natureza de um ativo que está sendo descoberto como ativo monetário do mundo. É a natureza, vai acontecer isso, entendeu? Mas voltando para os fatos, né? No longo prazo, o lump sum ele é melhor, né? E depois entra lá no Research Piece, a gente puxou vários períodos, ele acaba sendo melhor por esses pontos. Agora, vamos olhar o último ano, né? Que é o que está simulado aqui. Isso aqui, o que tem aqui, quando você abre a calculadora, você pode mudar, mas o cenário padrão ele é um cenário de um ano. Então, a gente tem lá de 10 de maio de 2022 a 10 de maio de 2023. Eu estou comprando, nesse caso, diariamente um pouquinho de Bitcoin e eu estou comparando com a performance do Bitcoin, que seria uma compra à vista há um ano atrás. Eu falei isso tudo, mas no último ano, se você tivesse comprado Bitcoin todo dia, né, ao longo desse tempo, até hoje, você estaria ganhando 27% nesse período de tempo. Você teria performado para cima 27%. Se você tivesse só comprado Bitcoin, você está para baixo 10%
Ou
nesse
seja,
período.
DCA no bear market e lump sum no bull market.
Mas quando é que você sabe quando o bear
Não,
market
pois
é bull market, não?
é. É o
Aí você não
contrário,
sei.
Raixa. É o contrário. Você começa, se entrou por FOMO, porque está subindo, passou all time high, você faz DCA. E aí você espera cair, você espera dar aquela boa caída. Se você tem um lump sum, né? Se você tem dinheiro. Porque a maioria das pessoas faz DCA por falta de opção também. Que tem essa, né? Não é que o cara. Aqui é quando você tem. Digamos que você tem 100 mil agora para investir. Aí
Então ele já
você
fez
tem
o
que
lump sum.
pensar. É, você tem que pensar o que você vai fazer com esses 100 mil. Você vai meter tudo de uma vez, segundo o Rafa aqui, estatisticamente é melhor, né? Ou seja, você vai ter um melhor retorno se você meter agora tudo de uma vez, igual depois continuar fazendo o seu DCA, né? Se quiser,
É,
com
não é
suas
segundo, não sou
entradas
eu que estou falando isso,
mensais.
não, é
Não,
dado
não, os
histórico.
dados aqui históricos dão essa. Claro, se você comprou, sei lá, na alta, né? No topo do último ciclo, você vai ficar um tempão.
Ah.
Desculpa, você vai acumular mais BTC se você fizer
Não.
DCA do que se
Vamos
você
chutar, não. Vamos olhar
fizer o
aqui, ó.
lump
A
sum.
máxima, acho que foi dia. Talvez eu esteja errado exatamente na data, mas acho que foi novembro, né? É, 20 de
Acho que foi
novembro, mais ou menos.
17 de novembro.
Pô, peraí que eu não tô conseguindo. É, esse cara que desenvolveu o site não sabe fazer coisa direito, ó. É um problema, peraí. Vamos escolher aqui na calculadora. 17 de novembro, né? Então vamos lá. Novembro. Novembro, dia 17, né? Até agora, como é que deu? Olha só, o cara que comprou no all-time high, e ele veio comprando todo dia, aqui quem não tá todo dia, vamos botar todo dia. Ele veio comprando todo dia, um pouquinho de lá até aqui, ele tá para cima 7%. Então esse cara começou a comprar no all-time high, tá comprando todo dia, ele tá ganhando 7,5%, enquanto que o cara comprou no all-time high e não fez nada, tá perdendo 55%, né? Então, assim, de novo, mas eu não sei dizer quando é que a gente está no pico, quando não tá no pico. Se a gente pegar um período aqui muito
Não, e o
longo.
negócio aqui é que o cara já acumulou, digamos que agora ele marca esses 10 mil foram gastos nesse período, né, desse ano. Você pegou esses 10 mil e dividiu pelo ano. Claro que se você mudar, né, colocar mais para frente, o Bitcoin está agora a 300 mil, e você faz esse DCA agora, em vez de um ano, ele vira 5 anos de DCA, óbvio que o lump sum ganha, né? Porque
Exato.
se, é nesse sentido, mas é difícil você. Quando você
Tem
pensa com
que
a
calcular o
mentalidade, não,
fluxo.
lump sum é sempre melhor, eu vou meter tudo, você vai perder a oportunidade de satoshi, porque quando tá no topo, você vai perder. Se você
A
fizer
verdade é a
começar a fazer
seguinte:
DCA do.
tem um problema de definição aqui, tá? Que a gente deveria ter explicado, falado no início. Quando você pergunta para mim o que é lump sum contra DSA, a minha definição é o seguinte: você
Você
tem
já sabe o
dinheiro
período.
parado no banco. E a sua opção é, naquele período, você comprar tudo em Bitcoin, que é esse dinheiro que já está alocado para o Bitcoin, ou você ir comprando esse Bitcoin há pouco tempo. A outra coisa é o cara que, pô,
Então, no
recebe
último ano, o
salário.
DCA foi melhor. Essa é a
No
conclusão que eu
último
estou
ano, o
tirando
DCA foi
aqui.
melhor, bem melhor. Mas a
Não
outra
é
coisa é o
sempre que
cara
o lump
que.
sum, né?
Não é sempre, não é sempre. E assim, tem períodos longos, né, como a gente está vendo, que é melhor você. E a psicologia do DCA é mais agradável, né? Porque você está comprando aos pouquinhos, você acaba tendo mais estômago para. Não adianta nada eu falar assim, é lump sum, vai lá e compra tudo, o Bitcoin cai 40%, o cara não consegue segurar. Né? Eu tenho certeza que esse cara que comprou o Bitcoin está aqui para baixo 45%, a gente mandar isso aqui para frente 10 anos, ele vai
Ele
estar tá
vai estar
melhor do
no.
que o
Eu
cara que
também.
continua comprando,
Não,
né?
então desculpa, é que ficou confuso,
Não,
porque
não,
você
vai
acabou
estar
concordando
se
com o
você
dólar,
começar a dividir em mais
o lump
tempo o mesmo
sum.
capital, o DCA em mais tempo. Mas digamos que ele fez essa estratégia durante um ano. Nesse ano que ele fez essa estratégia, o DCA rendeu
Não,
melhor.
mas.
Óbvio que se eu colocar 20 anos para frente, o DCA vai ser pior, é óbvio, porque se eu vou dividir 10 mil em DCA de 1 dólar por dia, sei lá, né, uma coisa assim, óbvio que o lump sum, por mais que seja ruim agora, vai ser muito melhor do que um DCA de 5 anos, né?
A questão é que você nunca sabe quando que isso vira, né? Você não sabe se você saiu o que a gente falou, você não sabe se você está num bear market ou se você está num bull market. A gente pode estar tá virando para um bear market, não sei o que que vai acontecer, entendeu?
Então, o que define acertar essa estratégia é ser um bom trader e saber identificar o topo e o fundo de forma mais
Não,
compreensível
gente, vocês estão
possível para
confundindo com o que
longo prazo.
os
Topos e
agulhos estão
fundos de longo
falando.
prazo.
Vocês tão...
Não,
Cara,
não,
vocês
não
não...
tô falando que
ou
isso
vocês não
deve ser
entenderam
feito. Tô
nada,
falando que
ou não entendi
o
nada que
ganhador é o
vocês
cara que fez
falaram.
isso.
Vamos lá, vamos lá.
Pô, a gente vai ter que terminar no meio dessa confusão, cara.
É,
Não,
cara,
cara,
tá
só para
horrível isso,
deixar
porque
claro.
ou eu não entendi nada que o Dog
Vai,
e o Asher
fala.
comentaram, ou vocês
Vou
entenderam
tentar
nada que o
deixar
Zaguri
claro
comentou.
para
Por
finalizar
favor,
direitinho aqui.
o lump sum, o que o Zaguri concluiu, não é conclusão dele, o que os dados mostram é que quem coloca tudo de uma vez é sempre melhor. Por quê? Porque é impossível, é improvável que você acerte os dias
É que o
isso.
BTC vai dar a sua subida maior. Por quê? Porque 98% do tempo ele está ou andando de lado ou ele está caindo. E uma pequena fração, como ele falou, são 12 dias no ano, é que ele dá as subidas, as grandes subidas. Ou seja, se você está colocando um pouquinho a cada dia, a probabilidade de você perder esses dias, de você perder esse upside, de você perder essa alavancada na subida, ela é grande. E quando você já tem ele totalmente colocado, o dinheiro que
É
você está com
isso.
dinheiro parado, não é dinheiro que está recebendo mês a mês do seu salário, dinheiro que você está parado no banco,
Perfeito.
quando você tem ele colocado no BTC, você aproveita essas subidas. Ponto. Entendi bem. É isso, né,
É
Zagura? É
exatamente
isso.
isso, tá perfeito. Agora imagina o seguinte, você, lá no all-time high, eu te dei essa opção, eu falo assim, ó, a partir de hoje você tem que tomar uma decisão. Você vai ou comprar Bitcoin uma vez por dia pelos próximos 2 anos, ou você vai simplesmente alocar 100% para o Bitcoin. Eu te garanto, 90% das pessoas falam, não, compra tudo,
100%.
porque esse negócio vai para 200 mil
Vai
agora. Ele não vai pra...
dobrar. Psicologia
Então, se você
muda
tomar
totalmente.
esse trader aí que a gente está... Não existe, porque é fácil a gente olhar para trás agora no retrovisor e falar, pô, tinha um carro vindo aí atrás, né? Na época, ninguém sabia, cara. Era outra cabeça.
Mas o. É real. E também é difícil para o trader, quando tá lá no fundo, decidir, né? Também fazer o lump sum lá. É o contrário, é mais fácil para ele falar quando tá lá no fundo, não, vou começar comprando
Mas
devagarzinho,
morreu.
vou,
É, e que não
né?
é. Essa é a hora de fazer, de provavelmente fazer o lump sum.
Psicologicamente, é você pensar o que seu corpo, o que seu estômago disser, faz ao contrário. Mais ou menos essa
Zaguri, eu
é a
sei que
regra.
acabou o tempo, mas a gente precisava encerrar isso de alguma forma. Então, eu queria saber, eu acho que você já comentou, mas seria bom para deixar claro que tipo de reação que você está tendo apresentando isso para os possíveis investidores, e para fechar bonitinho também, o que que vem aí pela frente? O que que você está trabalhando? O que que vem por aí? Quais são as novidades?
É, tem mais coisa vindo por aí, a gente está desenvolvendo, já tem, pô, várias coisas que a gente está pensando em montar, vai tudo aparecendo aí no site ao longo do tempo. É, a reação tem sido, pô, muito melhor, muito mais rápido do que a gente esperava. Isso era um projeto que na nossa cabeça ele ia demorar 1 ano, 2 anos para realmente decolar, e já decolou, assim, estou tendo feedback, eu não estou conseguindo acompanhar, assim, feedback que eu tenho no Twitter, de cliente nosso. Então, é muito bom ver isso, as pessoas usando, falando, não, pô, usei o portfólio para ir lá e mostrar para um amigo meu que, pô, era cético. Então, acho que, sim, já está dando bem mais certo do que a gente achava que ia dar. E aos poucos vai aparecendo mais coisa aí. Eu quero fazer, pô, índice de inflação, tem várias coisas na cabeça que aí tem que tirar do papel, tem que ter tempo para programar e colocar na e colocar na tela. Mas vai ter bastante coisa legal aparecendo aí.
Maravilha. Pessoal, então, quem quiser conferir, tá aí, nakamotoportfolio.com. Zaguri, adorei o bate-papo, adorei a conversa. A gente vai ter que chamar de novo, porque tem algumas
Fechado.
coisas que ficaram aí em aberto, inclusive, acho que um tema que a gente falou algumas vezes no canal e que existe talvez uma idealização ou também um paradigma falar mal é o modelo Stock to Flow, e você falou que tem várias coisas que você não gosta no modelo. Eu, pessoalmente, achei interessante, numa segunda conversa, falar um pouco para
Oh,
entender
podemos. Vou
o
chamar o
que que.
Corey para falar disso aí, que ele detesta o modelo.
Ah, pô, legal.
Perfeito.
Ótimo, ótimo. Legal. Muito
Beleza,
bom,
pessoal.
Zaguri. Eu
Muito
sei que acabou o
obrigado.
seu tempo.
Prazer estar aqui. Desculpa que acabou o tema, mas a gente vai fazer outra, com certeza.
Perfeito,
Não,
perfeito.
acabou o
Obrigado
dia
pelo
que
teu
eu
tempo,
mando.
Zaguri. Grande
Até
abraço.
mais.
Obrigadão.
Abraço
Até a
para vocês.
próxima.
Valeu.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.